Quer fazer o show?
Galera, finalmente temos a honra aqui de nada mais, nada menos hoje do que o cara que me deu a vida, meu pai.
Caramba! Que honra, né? Nossa Senhora. É o nosso segundo, né, mestre?
Pode crer. Me lembro que veio da Rose nascendo, entendeu? Cabelo super preto, assim, todo pra cima, em pezinho, assim, parecia um porquinho espinho maravilhoso. Um grande dia na minha vida. Mudou a minha percepção na pessoa de corpo.
Que legal. Foi uma
experiência inesquecível.
Que legal. Vale lembrar que, como primogênito, meu pai sempre fala isso pra mim no meu aniversário, quando ele me liga, ele fala que foi o dia que mudou a vida dele, porque o filho realmente muda a vida da gente, não é não, pai?
Muda muito. Não tem não dúvida. Por mais que a gente queira explicar o que, que é, o que, que não é, experiência na opção de coisa, nada como ser pai para você entender que tem outro nível de relacionamento com as pessoas e com a vida e com tudo. Foi um troço realmente muito marcante na minha vida.
É verdade. A gente vai poder tirar várias histórias a limpo hoje aqui que a Rose conta nos programas que ela vem e tal. Ela conta, por exemplo, mestre, que se ela fosse homem, ela teria lutado o primeiro UFC, é verdade?
Existe essa possibilidade. Ela quase lutou como mulher, imagina se fosse homem.
Caramba! Ah, muito bom.
Eu falo assim, cara, se eu fosse, eu falei isso pro Royce, eu falei, se eu fosse homem, provavelmente quem tava lutando no UFC era eu, cara. Não ia ser você. Vamos ser real aqui na batalha.
Muito bom.
Então agora tá comprovado.
Muito legal, muito legal.
Não, mas o muito legal do papai, quando ele criando a gente tudo como criança, porque a cultura brasileira é uma cultura, às vezes, até com os pais, com filho, com mãe, tudo, que é uma cultura meio que violenta, né? Com as crianças, todo mundo bate, é uma coisa meio que normal no Brasil. O papai nunca tocou o dedo em nenhum de nós. E eu achava... Ele foi um cara sempre tão sério assim, brincalhão tudo, não sei o que, mas sério de uma maneira que implementava um respeito tão grande que ele só precisava olhar pra gente. Não precisava só olhar e falar, caraca, tão com problema sério aqui.
Mas até você hoje. Levava uns tapas de vó, nunca? Nunca de ninguém?
Minha mãe só. Minha mãe, rainha da pancadaria. Minha mãe. Mas eu hoje em dia eu entendo, porque eu não repito isso com as minhas filhas, né? Porque normalmente você tem que ter um ciclo que separa em algum lugar. A mamãe batia na gente bastante. E eu acho que foi importante pra mim também, porque eu aprendi o que eu não fazer com os meus filhos. Então, na minha ex, eu nunca bati. Então, eu não acho... É uma educação diferente, né? Mas é culturalmente. No Brasil, é uma coisa normal, né? As pessoas fazem isso. Sim. Acha que não é nada demais dar um tapinha na cabeça, dar uma palmada no bumbum. Eu acho isso horrível. Eu acho uma das piores coisas que você pode fazer. Meu pai nunca me deu uma chinelada nem na bunda, nem nada. Nunca. Nunca existiu nada. Então, eu acho...
Eu aprendi isso com o teu avô, viu? Com o papai. Porque ele... na mentalidade dele, também achava que a gente não devia bater em criança. Primeiro porque é uma covardia. Um adulto batendo uma criança é um troço que já não faz sentido, número um. Número dois, ele queria criar pessoas que fossem corajosas e valentes. Quando você espanca uma criança, você bate uma criança, você está abusando fisicamente dessa criança, a criança fica intimidada daquela presença, é um troço chato, entendeu? Então, às vezes, a gente fazia uma bagunça séria, muito grande, isso aconteceu algumas vezes, ele... O que a gente ganhava era uma palmada, viu? No chinelo, com a mão. Na mão. Então, ele ia... Primeiro, ele falava 10 vezes para não faz, avisava todo mundo, sabia para não fazer certas coisas. E quando a gente quebrava essa regra e fazia de qualquer maneira, o velhinho ia reunir a molecada toda em Teresópolis, acontecia muito isso, reunia todo mundo, a gente ia no armário da mamãe, escolhia um chinelo.
Nossa!
E o chinelo era escolhido muito democraticamente. Ele dizia, o que vocês acham desse aqui e tal? Então, havia aquela votação, escolhia-se um chinelo, entendeu? Depois ele alinhava todo mundo, e desde o pequenininho até o grande. Então ele ia dando chinelada devagarinho, pequenininho, depois ia subindo. E o mais velho, que ele chamava aquilo cabeça da confusão, da bagunça, esse mais velho levava uma palmada mais forte. Mas sempre foi um processo assim, muito justo. E nós, quando a gente levava aquela palmada, todo mundo sabia, viu, pessoal? Tinha muita consciência de que a gente estava merecendo aquilo. Primeiro, como eu disse, ele era um cara muito paciente. Dizia a mesma coisa várias vezes. Não faz. E quando a gente acontecia aquela palmada, a gente sabia realmente que tinha passado os limites e todo mundo se sentia realmente... justiça tinha sido feita, entendeu? Mas era sempre na mão. Porque ele queria criar campeões. Queria criar pessoas que fossem pessoas de valor, de respeito e tal, com tudo isso. E você, quando às vezes tá um pai chega atrasado, para fazer um trabalho em casa, para fazer um desenho importante, um projeto. A criança fica fazendo bagunça em volta e derrama um jarro, um vidro de tinta em cima de um projeto. O pai, ao menos, fica desesperado e pá, dá aquele tapa emocional numa criança. E geralmente se sente mal depois, porque a criança chora, não entende como é que foi. Uhum. A criança não derrubou a tinta no teu projeto de arquitetura de propósito.
Lógico.
A criança está fazendo bagunça, não tem a menor intenção. Então, você, às vezes, quando o pai se descontrola e por qualquer razão, dá uma pancada, uma surra, uma palmada na criança, porque ele perdeu a cabeça por outros problemas da vida, a criança acaba recebendo aquele castigo de uma forma quase que injusta, entendeu?
É verdade.
E o papai sempre foi muito cuidadoso com isso e passou para mim, para que eu fizesse com os meus filhos a mesma coisa. Alguns levaram as palmadas aqui e ali, mas sempre foi de uma maneira muito tranquila, nunca foi com raiva, com angry, entendeu? Com a criança. Sempre foi um troço, olha, se passou do limite, não vai ganhar a palmada, você pensar na próxima vez. Quer dizer, a Rose se deu bem nessa, porque eu já vim aprendendo isso, então ela se deu bem.
Não, eu acho que os que tomavam palmada mesmo era, eu acho que o Halleck foi o que mais tomou palmadas de todos nós. O Halleck, a gente até criou um quarto para ele chamar da Alcatraz para trancar ele lá. Era demais.
Então, tem que o Halleck era muito arteiro?
Não, fazia, passava as fases que eram cada um mais do que o outro, tava todo mundo. Quando ganharam é que mereceram.
Mas moleque tem que ser moleque um pouco também, é legal até, não é?
Parte da brincadeira,
isso é exatamente, exatamente.
Eu ganhei minhas palavras e não reclamei, não faz parte.
A gente tava na Flórida no Spring Break agora e veio um amigo meu do Brasil com a mulher, com os dois filhos, e ele tem um moleque de 6 anos e o moleque é atentado. E eu falo pra ele, falo assim: ó, Degon, você, esse moleque vai te dar trabalho, mas tá aquele trabalho bom de moleque arteiro mesmo, sabe? Falei, puta, o moleque não para o dia inteiro e corre e tal, magrelinho, franzininho. Eu falei pra ele, falei, ó, você tem que botar ele no jiu-jitsu logo, porque vai ser, esse moleque vai ser uma coisa. E, mas aí a gente tava falando, deixa ele ser moleque, né? Não, claro. não muda, é importante, ainda mais hoje, né? Que qualquer oportunidade que ele tem, ele pega, a criança pega um iPad e fica assistindo, né? Então, tipo, quando tá correndo, fazendo arte, não sei o quê, pelo menos não tá bitolado no...
Essa energia é um ótimo sinal. É bom sinal.
É, exatamente.
Foi muito bom que você trouxe essa parada de energia do moleque ser atentado e tudo, porque uma das coisas que eu converso bastante com as minhas amigas às vezes, aliás, direto, na verdade, é a importância da dieta na vida das crianças. Porque a gente dá... O que acontece? A criança, quando vai pra escola aqui nos Estados Unidos, pelo menos, ela acorda lá, toma café da manhã na escola às vezes. Simplesmente o café da manhã já é cheio de açúcar. Aí ela vai e depois logo em seguida toma um lanche. Então a criança fica comendo essa quantidade de açúcar, umas comidas cheias de food coloring, né? Corte artificial na comida.
Fritura pra cacete, é horrível, né?
Até quando diz sabores naturais, é tudo feito em laboratório. Então você dá essa comida porcalhada pra criança, isso agita a criança, não faz a criança se sentir bem. A gente tem a alergia à comida, certas coisas que ela não devia estar comendo, ela está comendo. Então isso tudo muda o humor da criança. Porque 90% da sua serotonina vem do seu gut, do seu estômago, do seu intestino. Então se você não está comendo uma comida direito, você tá dando porcaria de comida pra criança, vai refletir no comportamento da criança também. Então, a criança fica coitada nesse ciclo vicioso e é uma coisa muito triste. E até o papai, esse negócio da dieta, eu fui bem criada dentro da dieta Grace. Hoje em dia, eu escapulo realmente, não tem nem como me falar aí que eu não faço isso, eu dou a saída direta. Mas a comida base que eu uso aqui na minha casa, que eu já falei milhões de vezes, sempre é a comida da dieta Grace. Então, porque é uma comida que me faz me sentir confortável, né? A comida que a gente tem por perto, são os ingredientes que a gente conhece, os gostos que a gente conhece. Então, é muito legal. Hoje, engraçado, eu tava no meu carro, minha roommate foi no carro pegar um negócio de água ali. Ela, vem cá, tem uma melancia lá no carro, você tá cozinhando, é da dieta Grace, isso? É pra cozinhar a melancia? Eu falei, acho que esqueci de pegar. Eu quero mexer na dieta Grace. É da dieta Grace, tá cozinhando a melancia lá no tranque do carro? Não, não, não. Pode trazer. Mas, o pai, eu queria... A gente foi... Eu fui levar as crianças para brincar lá na casa do papai com o Rico, com o meu irmão mais novinho. E aí o meu pai tinha feito uma sopa de milho maravilhosa que eu não pude resistir. Aí a gente sentou para conversar. E nessa conversa, quando a gente sentou para conversar um pouquinho, ele começou a contar histórias do vovô Carlos Grace, coisas que eu não sabia. Foram histórias super interessantes. Eu falei, calma aí, a gente tem que gravar isso. Tem que ser
parte. Que legal.
Tem que ser parte do podcast. Não vamos falar no almoço. Vamos conversar depois sobre isso. Então, eu queria voltar um pouquinho sobre esse assunto, pai, porque a gente fala bastante do vovô Hélio, óbvio, né? Eu falo bastante do vovô Hélio, porque eu tive muito contato com ele. Mas eu não falo, a gente não fala muito, conversa muito sobre a personalidade do vovô Carlos. Quem era o vovô Carlos? Como é que ele era? Então, eu queria que você desse um pouquinho uma palhinha, assim, pra gente, como é que ele era, assim, até como educador pra vocês, o que são umas boas lembranças que você tem dele. Você pode dividir isso com a gente um pouquinho?
Claro. O tio Carlos era um cara excepcional, viu? Não é à toa que o meu pai quase que reverenciava o Carlos Guedes como se fosse um segundo pai para ele também. Então, é um cara realmente muito além do seu tempo. Como a gente sabe, ele na década, quando era garoto ainda, rapazinho e tal, ele começou a fazer jiu-jitsu, depois mudou-se para o Brasil. E na década de 20, literalmente há 100 anos atrás, ele começou a se interessar pelos conceitos de alimentação, de saúde e tal, e foi o cara que realmente criou esse conceito de alimentação maravilhoso, que a gente foi abençoado em ter acesso através do conhecimento dele aqui na família Guedes. Mas é um cara que realmente tinha umas histórias excepcionais, o papai tinha muita fé nele, é um cara que tinha uma conexão assim, muito espiritualizada, né, com o universo, fazia uns estudos esotéricos, então era um cara que estava em outro patamar, entendeu? E vivia o mundo da Lua, né? Ele vivia um troço meio separado de tudo, entendeu? Você fazia suas consultas com ele, você queria alguma coisa e tal, ele deixou pensar nisso, passava 2, 3 dias, voltava, né? Faz assim, não faz assim. Quer dizer, tem algumas histórias do Carlos Guedes realmente interessantes e que realmente é um cara que marcou muito. Para mim era um segundo pai, cresci sempre respeitando o tio Carlos, adorando ele, sempre gostei muito dele, tive um relacionamento muito, muito positivo com ele a vida inteira. E é um cara que realmente, até hoje, para mim, tem sido uma pessoa marcante, que eu me guio muito porque eu aprendi com ele, entendeu?
E é muito louco pensar que o tanto que os dois, né, o Carlos e o Hélio estavam à frente do tempo deles, né? Porque umas coisas que você fala hoje ele seria um cara moderno fazendo, né, muita coisa de esoterismo e tal, igual você falou, e isso hoje já é uma coisa que não é todo mundo que faz a gente tem que parar, porque hoje tudo é muito comum, né? Porque a gente tem acesso a tanta tecnologia que a gente não entende que... A gente tá falando de quando isso?
1900... Ah, 100 anos já tava ali.
Entendeu? Você já pensou? É uma loucura.
E realmente eu sempre me considerei uma pessoa muito abençoada de ter nascido nessa família, viu? Apesar das loucuras que a gente tem na família, a quantidade de gente... impressionante, mas é realmente, eu trouxe muito a situação muito única que a gente está aqui. Eu, às vezes, penso que realmente essa revolução mundial que a gente conseguiu fazer através do jiu-jitsu, que uma pessoa só não conseguiria fazer de jeito nenhum, foi preciso que você tenha essa variedade essa variedade enorme de pessoas, de personalidades, de tipos de gente, de mentalidade, de atitude. Tudo isso é que fez com que a família Guedes realmente tivesse a influência mundial para literalmente transformar o mundo como hoje em dia a gente vê. A família mais influente na história do esporte é a família Guedes.
Sem dúvida.
Nunca teve como, como é que era o vovô Carlos, assim, como tiozão? Pai, ele brincava, ele...
Sempre brincando. Passava por mim e fazia assim, aquele joguinho de volta, ele tinha que estar sempre me cuidando, se ele queria ficar. Garoto constantemente, um moleque com um estilo de infantil aberto. Na hora de ir embora, por exemplo, entendeu? Ele tinha a casa em Teresópolis, às vezes a gente ia para Teresópolis, lembra aquele passar fim de semana lá e tal, e férias, não sei o quê, um ambiente maravilhoso. Ele tinha aquela mentalidade de criança dele, na hora de ir embora, entendeu? Ele dava um selo em você, dizendo tchau, só para dizer que foi o último que eu tocar. Você tinha que correr atrás dele para dar um toque nele, foi aquela brincadeira.
Caramba!
Ele tinha que ir embora pro último. O cara com 60, 70 anos de idade, com essa mentalidade, tá sempre brincando, você é o último a te tocar, entendeu? Então, às vezes ele estava dentro do carro, ele saia devagarinho assim, dava um tapa e podia fugir. Para fugir com o carro, você não conseguir pegar ele.
É engraçado. A gente teve com o Rickson aqui faz um mês, mais ou menos, né, Rose? E eu falei, eu sempre achava que era super rigoroso, assim, tudo, assim, sabe? Com o Hélio, com o Carlos, que era super regrado, assim. E eu achava isso, e eu acho que até falei alguma vez, eu falei... A gente fala assim da primeira geração de Gracies lutadores que foram vocês, né? O Royce, o senhor, o Rickson. E aí eu falo assim:
a primeira geração, sabe? A primeira geração foi o tio Carson, tio Robson.
Isso, tá certo.
Foi a segunda.
A primeira do Hélio, perdão. E aí eu falava assim, né? A gente tava falando assim, como todos ou a grande maioria se deram muito bem em tudo, né? Porque não basta só o nome, o cara tem que ter dedicação, tem que ensinar, tem que ser bom e tal. E aí eu me peguei falando, eu falei, mas também você imagina como eles foram criados, deve ter sido assim, super rigoroso e tal, não sei o quê, e não era, né?
Não, brincadeira, papai, às vezes. Eu me lembro lá em Teresópolis, que é, como eu disse, é um lugar que a gente tinha, pô, juntava muita gente da família. A casa tinha 21 quartos e 18 banheiros, viu?
Nossa!
Então, e a mamãe, Margarida, coordenava aquele negócio como se fosse um hotel de 5 estrelas, viu, pessoal? Era um troço que realmente é de cinema.
Caramba!
Tinha, aquela casa tinha 25 telefones internos. Na década de 50, ninguém tinha uma casa de veraneio com 25 telefones.
Nossa Senhora.
Papai mandou importar, acho que da Suíça, não, né, que ele trouxe da Suécia, uma switchboard de telefone.
Um PBX, que, né? Chama PABX lá. No,
que deixa seis pessoas falarem ao mesmo tempo. Né? Você, pô, não dá para entender. Você ligar para
mim
e dizer que era comer isso assim, assim, assim. Aí, empregado ia trazer para você, entendeu? Café na cama, todo mundo uniformizado, com etiqueta de nome, não sei o quê, o cozinheiro com aquele chapéu de. Aquele chapéu branco de cozinha.
Caramba!
O negócio é impressionante. Então, a gente crescendo nesse ambiente, realmente, tinha umas experiências muito difíceis que vocês conheceram. E havia aquele senso de sempre uma brincadeira, sempre uma, entendeu? Contamos uma vez 37 crianças, entendeu? Todo mundo parente, de 6 meses aos 17 anos de idade, 37 crianças.
Nossa!
Quer dizer, era realmente um lugar excepcional. E o papai ou o tio Carlos, quando subiam no fim de semana, sempre traziam uma caminhonete cheia de fruta, né? Para alimentar aquela molecada toda que ficava ali, tava esperando caixa de tudo que é fruta. Às vezes a gente vinha do Rio de Janeiro para passar o fim de semana em Teresópolis. Então o tio Carlos, olha, eu vou ir para Teresópolis, vou passar, saio daqui ao meio-dia em ponto, estou na tua casa. E de esperar até 6 horas da noite, porque não tinha chegado, né? Entendeu? Você cuidava da opção de coisa, a última coisa era pegar a molecada para ir embora. Então a gente passava na academia, enchia o caminhão, a picape que ele tinha de kimono, entendeu? E todo mundo ia na caçamba do caminhão para Teresópolis, viajava na caçamba ali em cima, entendeu? Em bons tempos também de molecada.
Tudo é proibido hoje, né?
É, tudo é proibido. Passava no Ceasa para ele comprar fruta, enquanto ele enchia um caminhão de fruta, que a gente precisava para o fim para a semana inteira, a garotada pegava uma caixa e enchia de fruta, de laranja, de tomate, o que for, para poder ficar jogando na estrada. De uma... Brincadeira, molecada. Tá nada, mas foram bons tempos, que como você diz, hoje em dia tudo é proibido, ninguém faz nada disso.
O mundo tá chato, né, mestre? Tá tudo muito chato hoje, né? Tem que tomar cuidado demais com o que fala e não pode falar disso, não pode falar daquilo. Não pode chamar gordo de gordo mais. Tá nesse nível.
Complicou o negócio.
Complicou.
Mas um dia vai voltar, porque do jeito que tá, não tá bom, não. Tá muito complicado.
É verdade.
O pai e a vovó Margarida também. Nossa, uma das mulheres mais elegantes que eu já vi na minha vida. Super elegante, sempre... Tudo sempre, tudo do bom, do melhor, tudo maravilhoso. Uma avó muito carinhosa, muito querida, muito maravilhosa. Ela tinha um livrozinho de receita da Dieta Grace. Eu só, lembro quando eu era pequenininha, porque era do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela sempre... Eu tô sabendo.
Caramba!
E ela tinha que ficar. Então, uma das poucas memórias que eu tenho dela, lembrança de quando era pequenininha, era aquele livro de receita que ela tinha, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu amava os personagens todos. E uma das coisas que eu queria te perguntar também, pai, falar com você, é. Obviamente, como o Rafa falou, a gente conversou com o tio Rickson, né? Um pouquinho um tempo atrás. E eu não sei se você leu o livro do tio Rickson. Você já leu o livro do tio Rickson?
Li o livro do Rickson.
Tá.
Quer falar? Continua.
Calma. Então, duas coisas que eu quero falar sobre o livro do tio Rickson. Primeiro, eu quero que você me diz aí o que, que você achou. Aí eu faço alguma pergunta depois sobre isso. Primeiro, eu vou deixar você.
Eu gosto. O livro do Rickson é um livro bem escrito, foi bem, entendeu? Interessante, ele abriu o coração dele, com opções de escolha, de passagem ali, muito pessoais dele e tal. Mas ele pecou quando ele falou que eu não paguei ao Royce, que não é verdade. Ele, no capítulo do livro, ele falou que o Rory, parece que o Royce acertou com ele para ele vir ajudar o Rickson a treinar no UFC. E depois do UFC, o Rory não pagou ao Royce, portanto, o Royce não me pagou, diz o Rickson. Quando chegou no UFC número 2, mais uma vez, o Rory não pagou ao Royce e o Royce não me pagou, que não é verdade. Eu paguei o Royce no UFC 1 e paguei o Royce no UFC 2. Então, isso aí ele se atrapalhou nessa. Não é verdade. Se por acaso ele tivesse combinado com o Royce um trato que eles fizeram entre eles, que o Royce pagar alguma coisa ao Hickson, que eu acho que não houve, o problema de eu não pagar o Royce não é problema do Royce, porque eu não tenho nada com isso. Se eu tivesse pagado o Royce 10 anos depois, o Royce teria que chegar para o Hickson 10 anos, falando, Hickson, o Royce me levou 10 anos para me pagar, mas está aqui teu dinheiro. Esse problema entre ele e Royce é uma coisa, eu não tenho nada com ele. Agora, o Hickson não dizer para escrever no livro, dizer que ele não recebeu do Royce, que eu não paguei o Royce, está me fazendo passar por tramiteiro nessa altura do campeonato, que não é verdade. Falei com o Royce, ele falou, Royce, não é nada disso, recebi sim, mandou até uma carta para mim, para ir em relação a isso, dizendo que recebi o dinheiro, tudo pago certinho, não tem nada. Então, é conversa fiada, o Hickson se atrapalhou nessa, essa é uma. Outra que ele falou besteira também, que ele escreveu no livro dele, é dizer que quando eu era garoto, eu sou 8 anos mais velho que o Hickson, que eu mandava ele lustrar o cinto, o buckle, né, o, como é que se diz, a fivela do meu cinto e dar lustre no meu sapato. Conversa fiada.
Eu
né?
lembro disso. É.
Por favor, que eu tenho cinto que precisa ser lustrado pelo Hickson. É só que faltava. O que eu mandei ele fazer muitas vezes quando eu era garoto, eu tinha uma escrivaninha dentro de casa, viu, pessoal? Aquela escrivaninha de madeira que fecha assim, sabe, galera? Que tem a opção de gavetinha, de negocinho, de armarinho. E eu tinha minhas buchas em ganguinha ali dentro. E claro, o irmão mais novo quer sempre brincar com o brinquedo do irmão mais velho.
Lógico.
Sabe? Sempre quer cavar e quer ver o que está acontecendo ali dentro. Então eu tinha aquele negócio trancado. Então sempre que eu sentava na minha escrivaninha e abria, o Hickson vinha junto para querer ver o que tinha de novidade, o que ele queria brincar e tal. Era um canivetezinho, era uma correntinha, era um negocinho, uma besteira. Ele queria sempre ali meter a mão. E eu dizia, vai lá buscar um copo d'água ali com gelo, depois a gente conversa. Então ele bebeu, trouxe muita água.
Ele gente. Falou isso também no livro.
Da água ele foi buscar muita água. Mas lustrar sapato e cinta, de fivela de cinta, conversa fiada. E o mais importante é você dizer que eu não paguei o Royce, também não é verdade.
Sim.
Atrapalhou a minha.
E deve, às vezes você pensa, quando criança, de repente foi outra pessoa que fez isso e ele confundiu com você na hora, porque quando a criança às vezes está pensando, aquele trauma
e
tudo.
E isso mas... acontece. É muito engraçado você ter falado isso, Rosa, porque ó, eu tenho. Tomara que a minha irmã não assista isso, porque agora a minha irmã vai ficar chateada comigo. Eu tenho uma irmã mais nova, ela é 10 anos mais nova que eu. Então você, eu gosto de voltar no tempo e lembrar da infância, assim. Então, quando ela tinha 10 anos, eu tinha 20. Eu saí de casa para a faculdade com 18, ou seja, ela tinha 8. Então eu com 17, 16 anos, moleque, saía com as namoradas, não sei o quê, ela tinha 6 para 7 anos. E ela conta hoje, assim, ah, porque você lembra uma viagem que a gente fez para não sei aonde, e você lembra não sei o quê, e ela botou isso na adolescência dela, e eu já não fazia parte, eu sempre escuto as histórias e eu fico sem graça de falar, olha, não era eu. Entendeu? E ela fantasiou isso e pôs na cabeça dela que a gente saía e a gente viajava e passava fim de semana não sei aonde. E eu já nem lá estava e um pouco depois nem no Brasil eu estava. Eu vim para cá com 24 anos de idade. Entendeu? É muito louco. Acontece só, entendeu?
Pode acontecer. A outra coisa que eu queria perguntar para você, pai, é sobre, obviamente, sobre a Belinha no livro, porque foi uma coisa que a gente conversou também um pouquinho no almoço, e como é que você se sentiu quando aconteceu isso dele falar essa parada no livro, o que você achou e como é que você se sentiu na hora que você leu isso?
A Belinha, viu, ela sempre, coitada, teve o cuidado de não falar sobre esse assunto, ela respeitou muito essa situação e não queria que ninguém soubesse disso. O Hickson, maior de idade, vai fazer o que ele quiser, contar do jeito que ele quiser. Eu achei que a maneira que ele contou ficou um pouco assim, vulgarizou o negócio, entendeu? Eu, quando eu escrevi o meu livro, que eu estou trabalhando nisso, eu vou contar de uma maneira diferente, porque para mim, o que aconteceu com a Belinha lá em casa e tal, foi um troço super maravilhoso, eu vejo isso como um troço super especial, que o tio Carlos, mais uma vez, dentro da genialidade dele, articulou para isso. E achei que realmente merecia uma narrativa mais cuidadosa, entendeu? Mas cada um conta da sua maneira, ele vai fazer a parte dele.
Pai, você conversou com ela sobre isso já ou não? Nunca? Tá, então eu tive uma conversa com ela.
Sobre isso o quê?
Sobre como aconteceu e tudo lá, e na época, como é que
foi? Conversei com ela, claro.
Tá, porque quando ela...
Eu só soube disso, eu tinha 43 anos de idade.
Não, tudo bem. O que eu tô falando é pelo seguinte, que eu fui encontrar com ela lá. Né? Quando aconteceu o negócio do tio Hickson, eu até falei, já todo mundo que os ouvintes já sabem que eu me senti, eu falei, não gostei, porque a família dela não sabia disso, a gente respeitava esse acordo que ela chamava de segredo, mas ela chamava de acordo. E eu não gostei da maneira que foi feita, porque, coitadinha, agora ela tá velhinha, agora tá exposta a isso, não tem necessidade disso, é uma coisa que a gente, né, uma coisa nossa também, mas whatever, eu entendo.
Mas você sabia antes do Rickson escrever?
Lógico.
Ah, tá.
Lógico. É, então, assim, eu visito ela de vez em quando e tudo, vou lá no Brasil, é, mas o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, que foi exposta, a maneira que foi exposta eu também não gostei, eu preferia que tivesse mantido, não precisava nem falar o nome dela, não precisava falar nada, deixava ela quieta lá sem saber nada, mas tudo bem. Anyways, é, eu acho que, e eu tô perdendo meu train of thought, eu acho que, é, completamente perdi meu train of thought, me interrompeu, eu esqueci o que eu ia falar.
Desculpa, é que você falou que quando o Rickson falou você não gostou, você encontrou com ela e conversou sobre isso.
Não, ok, got it, I remember now. Então, mas quando eu encontrei com ela da última vez, depois que ele tinha escrito o livro, e ela me falou que você tinha ligado pra ela e falado com ela sobre isso também, pai, eu falei com ela, eu fui falar pra ela o que tinha acontecido, escreveu o livro, ela falou, o Rória me falou. Aí eu falei pra ela, eu falei, então, eu queria fazer perguntas, e eu fiz milhões de perguntas pra ela, tipo assim, porque, e na verdade, ter essa abertura desse livro me abriu pra ter uma primeira vez, pela primeira vez na minha vida, uma conversa com ela, tipo, realmente que eu fiz todas as perguntas que eu quis fazer sobre o assunto. E uma coisa que foi bem marcante pra mim foi ela ter falado que, eu perguntei isso, foi o vovô Carlos que fez o acordo com você e tudo, e ela falou que não, quem tinha feito o acordo todo com ela foi só o vovô Hélio. Então o vovô Carlos não estava metido nisso em momento algum.
Não, o tio Carlos pode não estar metido nisso, mas ele é que estruturou o negócio.
Tudo bem, ele pode ter estruturado, mas ela não sabia.
Não precisa saber. A cabeça pensante de quem criou o negócio. Entendeu? Tem muita gente que não sabe que eu criei o UFC. Mas a cabeça pensante foi a minha. É o que interessa, viu? Uma vez o tio Carlos estava com o papai, a tia Laí, o papai, a mamãe, o tio Carlos e a tia Laí, andando na rua os quatro. Entendeu? Aliás, não vi, desculpa, estava o tio Carlos e a tia Laí andando na rua. Aí a Carmen, irmã, outra ex-mulher dele anterior, veio andando de lá para cá.
Peraí, a Carmen, você falando da minha avó.
Não, a Carmen, a tua avó não, a Gini.
Ah, tá.
Entendeu? A mãe, outra mulher dele, que teve mais seis filhos. O tio Carlos está andando com a tia Laí na rua assim, e a Gini vem andando de lá para cá. O Carlos, ele se mentalizou de tal maneira o negócio que ela não viu os dois. Passou na rua assim e não viu. Mas tu vê como é que às vezes é. Passou na, cruzou com ela na rua, ela não viu ele com a mulher do lado, porra. Entendeu?
Mas ele estava casado com a Geni ainda, não?
Tava, devia estar casado com a Geni, porque a Geni estava ali, ia matar ele na hora, se fosse o caso. A preocupação dele é exatamente essa. Ele estava com uma, mas estava com a outra aqui do lado passando. Quer dizer, para você ter uma ideia de como é que o cara era, porque realmente era uma força mental engraçada. O cara tinha uma espiritualidade realmente excepcional. Ele fazia um filme.
Que doideira, uau.
A espiritualidade dele salvou ele de uma loucura ali no meio da rua. Problema seríssimo. Um problema seríssimo. E aí, pai, você, na época quando você era criança, porque os filhos mais velhos do vovô Carlos foram morar lá na casa com o vovô Hélio, né? O tio Carson, o tio Robson, vovó Rose, que é minha avó Rose, by the way, que aliás a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso também. Vovó Rose, peraí, tio Carson, tio Robson, vovó Rose, Anja, Reison e Oneika.
Exato, sete.
Sete. Então eles foram morar lá na casa. Nessa época você ainda estava morando lá também? Você já tinha nascido e tudo? Não. Eles morando na casa ou não?
Não. Quando eu era bebezinho, sabe, porque eu tenho foto deles, viu? No sofá com a mamãe, eu, papai, todo mundo ali, e eu bebezinho no colo da mãe. Quer dizer, eu estava chegando nessa época.
Entendi. Mas você não chegou a conviver com eles, com criança, com eles todos na casa, nem nada disso? Não,
eu era bem mais velho que eu, todos eles.
Tá, entendi.
O Reison é 10 anos mais velho que eu, é mais um. Quase uns 10 anos mais velho que eu, ou mais.
Ah, eu não sabia disso. Ah, é, porque o tio Reis é bem mais velho mesmo, é verdade. É. É, é. Tá, e aí quando você... Aí você tá crescendo, então você era o mais velho da casa e tudo. E aí, de repente, você tava com quantos anos quando o vovô anunciou que ele tinha Royce, o Honke, Royler, Hel, Royce, Herica. Como é que foi essa transição?
Eu fui o primeiro a saber, viu?
Ah, ninguém sabia?
Não, quer dizer, ninguém sabia. Estava em casa, ninguém sabia. Não sei quem mais sabia.
Uhum. Mas... Ah, sim, é.
Na minha casa, ninguém sabia. Então, eu estava vindo da academia com o papai, entendeu? Indo para casa. E ele sempre sabe, quer dizer, a gente lá... Eu sempre gostei muito da ideia da família grande, viu? O tio Carlos, aquele monte de filhos. Que bom parar com essa ideia. Então, a gente estava vindo da academia, eu e o papai, ele me deu, eu tinha 17 anos na época, tinha 16 para 17 anos. E ele perguntou, meu filho, você gostaria de ter mais irmão? Eu falei, eu gostaria, papai, claro. Entendeu?
Tô, tenho 7 aqui.
Aí ele falou, quantos irmãos você gostaria de ter? Eu falei, sei lá, uns 20. Entendeu? Aí ele falou, você não tem 20, mas vou te mostrar uma coisa. Ele me levou para a casa da Vera, que já tinha o Hawker, o Royler, o Royce e a Harry, que tinha acabado de nascer.
Caramba!
Aí me levou lá na casa e tal, vou te contar uma história aqui entre nós dois, me levou na casa, eu fui lá ver aquela molecada toda, a primeira coisa que passou na minha cabeça, falei, pô, meu pai tá atrás da minha mãe, não vai ficar mais com a minha mãe. Entendeu? Isso realmente é um troço que só o pensamento do meu pai se separar da minha mãe é um troço que me incomodava muito, essa ideia. Me incomodou muito. Mas ele falou, olha, mas eu adoro a tua mãe, não vou embora de jeito nenhum, a tua mãe não pode mais ter filho, não sei o quê, blá, blá. Então eu arranjei essa outra mulher para ter filho. Me contou a história mais ou menos assim, porque eu já vim crescendo, viu, pessoal? Desde garoto, com esse conceito de que o homem é polígamo de natureza, viu? O Carlos Grace teve 6 mulheres. Então, dentro daquela doutrina maluca da família Grace, eu cresci aceitando essa ideia. Para mim é um troço natural.
Viu? Fazia parte da sua cultura, praticamente, né?
Ouvi isso a vida inteira. Tá certo, tá errado, é questão de interpretação, mas eu aceitava esse conceito. Muito bem. Quando eu ouvi isso, eu senti na pele e falei, pô, não é nada disso, velho, para com isso. Eu faço isso pra minha mãe, é claro, entendeu? Mas aí o papai me explicou que não ia ser nada disso, não sei o quê e tal, e continuou com a minha mãe. Quer dizer, e a outra coisa interessante é que eu nunca vi o meu pai dormir fora de casa. Nunca na minha vida o meu pai foi passar uma noite fora. Então ele armava o que ele tinha que armar, nasceu um monte de criança, tudo virou judia na hora do dia.
Tudo em aula particular.
Ou seja, o cara fez a parte dele do jeito que ele queria, entendeu? Então, eu cresci com esse ambiente, tanto que, quando depois que eu soube disso, o papai quase que pediu que eu ajudasse a ele, porque a articulação de ter que levar fruta para a garotada era difícil, então eu quase que fiquei um assistente, eu levava fruta para os meninos, quer dizer, eu passei a ser entendeu? Vai e vem ali para ajudar nesse negócio.
Caramba.
E na época a vovó Margarida sabia ou não sabia?
Não, mamãe não sabia de nada.
Meu Deus. E aí como é que foi quebrar a notícia para ela que está acontecendo? Você lembra disso?
Eu lembro disso. Eu lembro que foi arrumar um negócio do papai. Ela foi arrumar um negócio do papai, um casaco dele, um paletó, não sei o que, no armário, tá pendurado, no trabalho que ele voltou da escritório, sei lá o quê. E achou uma conta, uma nota, não sei o que, uma carta da Luz, do departamento de Luz, da cidade, sei lá o quê. Não é Edson, como é que chama no Brasil?
É Light.
Da Light, exato. No seu apartamento, não sei o que, lá, dona Margarida, dona fulano tal, deu endereço na outra casa. Mamãe referiu como se fosse mulher dele. Mamãe viu aquilo, encarou o velho e foi uma confusão danada. Ficou muito chateada com isso, chorou, passou 2 dias chorando na casa do quarto. Eu fui lá para tentar acalmar ela, não sei o quê. Finalmente o negócio acalmou um pouco e tal, mas ela ficou muito chateada com isso na época. E foi realmente, ela se sentiu naturalmente traída, né? Por, claro. O velho.
Pai, você acredita ainda que o homem é naturalmente poliglota?
Não é poliglota?
Desculpa. Foi mal. Polígamo.
Eu acho que a essência do homem, do macho, é poligamia por natureza. Eu acho que é. Eu não pratico isso, mas eu acredito que filosoficamente tem lugar para isso. Eu acho.
Eu acho que as mulheres também são. Eu, como mulher, posso dizer que eu também acho. Mentira.
Não. Um homem, você pode botar um cavalo com 3 éguas, tá todo mundo feliz. Você botar uma égua com 3 cavalos, eles vão se matar um ao outro. Isso é a lei da natureza número 1. Não estou eu que dizendo isso, não. Isso aí, é a teoria que eu escutei crescendo quando era garoto. Certo ou errado, eu não sei, mas o conceito era esse.
Bom, o mestre aqui é o senhor, eu vou com o que o senhor está falando.
Eu como filha, não sei se eu vou aceitar esse assunto, não, acho que é melhor a gente rodar esse tape aí, vamos para frente.
Inclusive, o próximo frente, eu vou trazer a minha mulher aqui, o senhor tenta mal. Explicar para ela. Vamos ver se
eu sou do conceito que em casa de caçador, chifre é troféu. Esse é o meu conceito.
Acontece o seguinte, vamos cortar o assunto, porque é meio polêmico, realmente, eu tenho que falar assim aqui. A mulher ama com o coração, ela é emoção, ela é emotiva. O homem ama com a cabeça, é racional. Então, o chefe pode gostar de 2 mulheres da mesma maneira, igual assim, uma da outra. Não há por que não fazer isso. Se a mulher, quando ela é apaixonada por um cara, ela não quer que ninguém toque nela. Ela não quer, não consegue. Só se ela não gostar de nenhum, é diferente. Sai com vários, malandro não gosta de ninguém, tá certo, é a escolha dela. Mas não quer dizer que ela é apaixonada. Se ela gostar do cara, ela não quer saber mais ninguém, só pensa naquele cara. O homem pode dividir a emoção dele entre, o homem, entre duas mulheres, porque ele pode gostar de duas mulheres igualzinho, tratar as duas maravilhosamente bem, fazer tudo bem, porque ele ama com a cabeça, não é o coração. Essa aqui é a minha parte.
Ó, todo homem que ouvir isso...
Se vocês quiserem, mas...
Todo homem que ouvir isso vai concordar com o senhor, mas vai falar que não.
É, eu vou falar que estou pensando com a cabeça é errada. Já chega já.
O que acontece é que tem muito homem, viu, que fica ali, coitado, dominado, e ama com o coração emotivo. Ele só pensa na mulher também, é diferente a história. Ele passa mais com o coração emotivamente. A parte feminina dele fala mais alto. Mas na hora da. O cara tá
rindo. Demais, eu adoro. Melhor podcast.
Eu não tô conseguindo. Olha,
é claro.
Se qualquer outro podcast, se não fosse meu pai, já tinha desligado e saído, você sabe. Né?
Numa sociedade de hoje, como você disse, Rafael, nada mais pode ser feito. Tudo
exatamente.
Mais... Entendeu? Eu sei disso, eu respeito isso. Tanto que eu não estou promovendo, nem, como é que se diz, nem encorajando ninguém a fazer isso. Eu só estou dizendo que, filosoficamente, eu cresci ouvindo isso e acredito que haja esse conceito filosófico, é possível. Não estou dizendo que devo fazer ninguém, não, pelo contrário. Sim. Cada um com a sua, cada um com a sua, tudo certinho, direitinho, que é o certo. Agora, tem muita coisa nesse mundo hoje em dia que doa de perna para lá, entendeu? E se a pessoa está na posição de dizer, não, não pode fazer, você tem, isso aí está errado, da mesma maneira que ela pode me encarar e dizer que está errado, eu devo poder ter o direito de dizer que não, eu acho que está certo.
Pois é.
Da mesma maneira que você respeita a tua opinião, você tem que respeitar a minha também.
É, ou
essa minha, ou você não pode expressar a sua.
É. Eu acho que... Desculpa, para interromper, mas eu acho que o certo é ter um acordo. Qualquer que seja o seu acordo, você comprime aquele acordo. Olha, o meu acordo é que eu vou sair, vamos supor, vou dar seminário, vou sair como minha pessoa, faz o que você quiser. Mas tem que ter um acordo. Mas a desonestidade é que vira um problema. Quando é
claro, mas ninguém está promovendo desonestidade. O problema hoje em dia é que as pessoas... Exatamente, o cara é casado com a mulher e nas costas dela arranja outra. Está errado. Não estou dizendo que está certo, pelo amor de Deus.
Uhum.
Não é nada disso. O que eu falei é que ele tem a condição... Por pensar com a cabeça e não com o coração, por pensar com a parte racional e não com a parte emocional, ele, teoricamente, poderia amar duas mulheres da mesma maneira. Ela podia ser... Tem muita casa de mormon, não sei o quê, porque ela tem duas, três mulheres.
É verdade.
Yeah.
E vivem bem, viu?
E todo mundo se entende bem, todo mundo é amigo ali dentro. Isso é possível. Não tô dizendo...
Tem Grace, assim. Tem Grace que mora com duas, três mulheres. A gente já sabe disso.
Eu não encorajo, nem promovo, nem apoio isso, mas cada um faz o que quiser. De qualquer maneira, eu só estou dizendo que filosoficamente eu acredito que seria possível. Essa é a minha opinião pessoal.
Isso aí. Tá. Sabe quem que eu conheci em São Paulo, em janeiro desse ano, que fala muito de você, que você vai para lá em Alphaville e encontra sempre com ele, o Barão.
Gente boa, gosto muito dele.
Conheci ele lá através de um amigo meu da faculdade. Que a gente perdeu contato, sei lá, por 10 anos, e a gente se encontrou, e ele virou e falou, ah, não, eu sou faixa preta de jiu-jitsu agora. Eu falei, como assim? Ele falou, treinei com o mestre Barão. Aí ele me levou para conhecer o Barão, e aí eles falaram muito de você, falaram muito bem de você.
É, ótimo, obrigado. Gente boa, gosto muito dele.
Tem nada a ver com o assunto, né? Mas eu lembrei. Eu não sei por que eu lembrei nada disso agora.
Nada de texto. Mas tudo bem. Vamos ficar sentado aqui olhando se você quer falar alguma coisa pra cortar o assunto.
A cara da Rosa foi ótima. Tipo assim, da onde esse cara Rafa, tirou isso?
O rei da abobrinha. Ele tinha que fazer uma abobrinha no meio que é pra quebrar, pra dar uma vírgula.
Isso.
Então, final, o próximo parágrafo, então.
Isso, é mais ou menos isso. Muda de assunto.
Ô, pai... E, pai, eu quero voltar um pouquinho aqui no Vovô Hélio. Tipo assim, crescer com o Vovô Hélio nessa casa. Foi muito legal, passava os finais de semana lá com o Vovô Hélio. O papai veio morar aqui nos Estados Unidos quando eu era muito novinha, né? Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Ele veio pra cá correr atrás desse sonho maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, pai, é que como é que foi pra você? Porque, obviamente, você casou com a sua prima, que é minha mãe. Que já é uma coisa diferente. E aí, não só isso, o fato dela ser filha do Carlos Imperial. Como é que foi isso, pai? Como é que você... Como é que era aquilo naquela época?
Adorei. Já disse tudo, manda.
Rapaz, o Carlos Imperial, eu me lembro dele quando ele era muito garoto, viu? Quando ele namorava, tinha vovó, com casado com a vovó Rose, teve filhos com a vovó Rose e tal. Ele tinha um conversível. Isso aí, eu, Rollins e Helson, E o carro do Imperial e a Rose na frente, passeando de carro com a gente. Você tem as memórias.
Rosivó, só para não confundir a galera. Sim, sim. Rose, minha avó Rose, meu nome é Rose pela minha avó Rose, que esse era o anel dela, que eu falo, mostro para vocês toda hora. E essa minha avó Rose é que ele está falando, quando ele fala Rose, agora ele está falando da vovó Rose. Vovó, só para clarificar para a galera.
Que foi casada com o Imperial e teve dois filhos com ele, a Marquinha e a Maria Luísa. Quer dizer, essa memória do antigo Imperial. Muitos anos depois, passei muito tempo sem ver, porque vivia aquela vida no Rio de Janeiro, vivia na noite, eu vivia no Rio de Janeiro durante o dia, dando aula na academia. E um dia eu fui numa boate, numa festa, não sei o quê, e encontrei a Maria Luísa, e acho que a vovó Rússia estava lá com ela. Entendeu? Aí a gente começou a bater papo, não sei o quê, começou aquela conversa lá, começa a ver, e a Maria Luísa, coitada. Novinha, bonitinha, mas, entendeu? E eu comecei a bater conversa com ela, para cima e para baixo, começamos a namorar, não sei o quê, casamos, mas não estava preocupado com Imperial, com ninguém. Eu achei ela mina, gente boa, simpática, começamos a namorar. Quando ela percebeu, já estava a Rose chegando.
Percebeu, já estava a Rosinha chegando aqui. Hello, galera! E, ô, pai, a gente viu uma foto sua. Você não mudou nada, né, pai, na real? Desde que você era novinho para agora.
Eu me lembro, antes que eu esqueça aqui do vovô Imperial, eu me lembro que eu uma vez fui lá em casa, ele veio quando ia lá, naquele apartamento que ele deu para a gente presente, para ela, para a mãe. E ele dizia, Roda, você pode ensinar a garotinha a comer bastante na dieta mesmo, que eu gostei do chocolate, dizia ele para mim.
Ele fazia isso. Ele falava pra gente assim, vamos passar o final de semana na casa do vovô. Maria Luísa, as meninas estão com cara de que estão doentes. Elas não estão doentes não, pai. Não, estão com cara de que doente. A gente vai tomar um sorvete, a gente vai tomar uma injeção. Porque elas estão doentes, a gente vai tomar uma injeção para melhorar. Ela cutucava a gente, era um sorvete. É. E eu, a gente ia comer o sorvete que dos idiotas lá. Caraca. Amarradonas. Ele, aqui em casa, não precisa seguir. Imagina para uma criança tendo que flutuar. Final de semana com o vovô Hélio, final de semana com a família Imperial. Final de semana com o vovô Hélio.
E o contraste das famílias, né, cara?
Com total. Completamente total. Oposto, vovô Hélio, né? Vovô Hélio com a vovó Margarida e com, né, com as crianças, toda aquela brincadeira, dieta, tudo legal, mas assim, mas super light. Vovô Imperial com 15 mulheres peladas dentro de casa. Era tipo assim, era pra uma semana um, pra uma semana no outro. Imagina, pra uma criança tem que ser um camaleão pra segurar uma onda dessa. Meu Deus do céu. Vovô Imperial foi de... Mas vovô Imperial foi um avô maravilhoso. Enquanto o vovô Hélio falava assim, minha filhinha, mulher tem que esquentar a barriga no fogão, esfriar na pia. É o lugar da mulher lá, o vovô Imperial falava, o lugar da mulher é onde ela quiser. Faz tudo, toma conta de tudo, tem que ser tudo, faz o que você quiser. E foi, esse contraste, na verdade, foi muito bom para mim. Eu aprendi muito com esse contraste. Então, eu sou agradecida. Eu tive uma infância muito boa, na verdade. Bem agradecida. Vida muito boa, né? Vida muito boa. E, então, assim, o vovô Imperial, aí você casou com a mamãe, aí, obviamente, tiveram essa coisa maravilhosa. Aí vocês adotaram a Riane quando? Vocês adotaram a Riane, coitada da Riane. Vocês decidiram adotar a Riane.
Puta que pariu.
A Rianinha veio logo em seguida também. O arroz você veio num ano, a Riane veio no outro. Né? Assim, não é isso?
Exato. Mas nem lembro porque foi uma adoção rápida. Aí você passou 5 anos, você fez o direito no Brasil, pegou seu diploma no Brasil, e aí você veio morar nos Estados Unidos. Quanto tempo depois que você veio morar nos Estados Unidos, você conheceu a Suzana?
Dois anos depois.
Exato. Aí
a Suzana é a tua esposa?
Não, a tua esposa dele é a Silvia. Está no terceiro casamento agora. A Suzana ele teve o Hiron, Renner, Halleck, Cegina e Heyland.
Exato.
E daí ele separou da Suzana e teve o Rora, o Renon e o Ricon. Tem mais três agora. Total, 10 filhos.
10.
E é um cara, o papai é novo, você não diz que ele tem 10 filhos, de jeito nenhum. Você vê, eu comecei a sentir o nível da loucura quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, seus filhos estão muito bem, porque eles achavam que era esposa do meu pai. Eu falava, não, tá brincando que esse cara acabou de falar pra mim que eu sou mãe de Hiro e Renner, né? Me mata. E pai, é muito louco assim, eu queria que você falasse um pouquinho da personalidade de cada um, porque é muito louco que você cria todos os filhos bem parecidos, come a mesma comida, todo mundo igual, e todo mundo é completamente diferente.
Todo mundo é diferente. A graça do negócio tá aí.
A graça do negócio tá aí. Eu queria, vou te botar numa situação, numa fria agora, pai. Eu vou ter que fazer isso. Eu queria que você dissesse de cada filho seu. Não precisa falar de mim, não, que você não botar no spot. Já que você... Eu já sei que eu sou inteligente, bonito, simpático.
Aquelas coisas tudo. Humilde.
Tudo isso eu já sei. Engraçada. Mas de cada filho seu, assim, uma característica deles que você pensa de cada um. O que, que você pensa de cada um deles? Pode começar por mim, se quiser, ou pela Riane, direto.
O que eu penso de cada um?
A primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa.
Pode ser uma palavra, pode ser uma coisa engraçada, pode ser o que você quiser. Assim.
É, a Rose, a gente sabe que ela puxou, eu acho que ela tem muito essa qualidade de ser uma pessoa muito desprendida e atirada para fazer as coisas, né? Você sabe disso, entendeu? Que eu também, de uma certa maneira, eu sou assim também. Eu gosto de fazer uma empreitada, quer fazer, quer dizer, você bota de botar o negócio para andar, de organizar, esse tipo de coisa, de fazer as coisas andarem, entendeu? Eu acho que a Rose é uma característica muito, muito significativa na personalidade dela, isso, entendeu? A Rihanna também, eu acho que a Rihanna é uma mulher extremamente organizada, eu acho que ela consegue fazer o próximo muito meticulosamente, ela é muito detalhista, ela faz um negócio arrumadinho, bonitinho, que eu acho que isso é importantíssimo, a pessoa saber organizar uma coisa ou outra, uma pessoa que tem um senso de humor, também, muito carinhosa também, eu acho, que eu acho um barato isso. O Hiron é um cara muito disciplinado, eu acho. Então, entendeu? É um cara que leva as coisas muito ali no pé de boi, no certinho. É um cara que faz as coisas da maneira muito organizada. Ele é um cara que está preocupado em fazer a coisa da maneira mais estruturada, disciplinada, direitinho. O Renner é um cara muito criativo, a gente sabe disso. Tem uma cabeça sempre de mil por hora, viajando, criando coisas novas. O Halley, que é um rapaz... eu acho que ele é extremamente destemido para fazer coisas... Entendeu? Do arco da velha. Ele não quer saber o tamanho. Ele vamos fazer... O sonho grande ele vai correr atrás, que eu acho mó barato. A Cegina também gosta de fazer as coisas, entendeu? Cuidadosamente, é uma moça muito detalhada, ela gosta de fazer o troço arrumadinho, bonitinho. Ele tem uma mentalidade muito criativa também, mas é meio cuidadosa com as coisas, entendeu? Ela gosta de fazer um negócio meio devagarinho, meio arrumadinho, ela sempre foi muito se cuidando do que é dela ali, arrumadinho, bonitinho. O Raylan é um garoto super tranquilo, entendeu? Na paizinha dele, vive no mundinho dele ali, tranquilo, não se estressa, é um cara que eu acho que é muito... leva a vida na paz, impressionante. E o que mais? O Horan é um cara que é perfeccionista, gosta de fazer a coisa arrumadinho, certinho também, entendeu? E eu acho que o Renan é um garoto super relaxado, se dá bem com todo mundo, tem uma atitude de vida muito tranquila, muito, entendeu? Descontraído, aberto. E o Rico é altamente autoconfiante. Ele acha que ele é um cara que ele... O mais novo de todos, viu? Ele é um garoto que se acha o maior de todos no basquete, no que for, no videogame. Ele acha que ele é isso e está convencido que é ele e está encerrado a sua. Quer dizer, todos eles têm qualidades que eu acho muito, muito boas, entendeu? De uma certa maneira. Hoje é só as qualidades. A gente fala dos defeitos outro dia. Mas eu acho que tudo isso é engraçado, de uma certa maneira, porque tudo isso tem a ver com o nome deles, viu, pessoal? Que é uma experiência que eu arrisquei, eu tenho a impressão que deu certo na hora de dar nome às crianças, entendeu? A minha ideia, que eu aprendi com o tio Carlos inicialmente, depois com o meu pai, foi que o Carlos Gleice acreditava que as pessoas, como são todas diferentes umas das outras, teriam que ter nomes diferentes uns dos outros. Entendeu? É a opinião do Carlos Gleice. Cada pessoa é um indivíduo. Por isso que ele criava, não só escolhia umas certas letras que ele achava que eram mais fortes, entendeu? O R, o K, entendeu? O C, o F, o Z. Tinha umas letras que ele achava que eram letras mais fortes, mais influentes. Ele não botava o nome das crianças com essa letra. E ele, além disso, achava que era importante ter nomes originais, porque as pessoas são diferentes uma da outra. Então a pessoa tem que ter um nome que reflita aquela originalidade dela. Então, todo mundo da família Gleice tem um nome muito... A grande maioria tem um nome muito unusual, um nome muito diferente. Nome cara, entendeu? Soa diferente, nome escreve diferente, tudo meio assim, cada um com o seu. O papai aprendeu isso e botou todos os filhos com o nome de R. Naturalmente, foi influenciado pelo tio Carlos. Eu, na sequência, influenciado também pelo aquele conselho, eu achei que eu não devia botar só o nome na criança com um nome diferente. Eu, além de botar um nome diferente, eu achei que seria importante botar um nome que tivesse um propósito para o nome. Porque se não vai botar um nome diferente, o nome você não sabe se o nome é diferente para um lado ou para o outro. Eu achei mais importante não só a originalidade do nome, como eu disse, botar um nome que tivesse um propósito, entendeu? A Rose, como a gente falou, foi a primeira filha que eu tinha, muito garoto, não tinha certeza das coisas ainda, a gente botou o nome da Rose em homenagem à avó Rose que ela tinha, que era mais ou menos isso aí, totalmente... pra virada, entendeu? Por favor. Eu falei, nossa, eu não pensava nisso, não sabia disso ainda.
E é bom que a Rose não puxou ela, né? A Rose é tão tranquila, calma.
Tá muito bom. Parecida com a minha avó, graças a Deus. Eu adoro ser parecida com a minha avó.
Chego em qualquer lugar fazendo ventania.
Não é?
O seguinte. Aí a Riane, quando nasceu, eu falei, bom, tem que ter um nome, ter um filho diferente, tem que ter um nome diferente da minha filha. Aí eu criei o nome de Riane, que é um nome já diferente do dia a dia. Muito bem. Vim para os Estados Unidos, conheci a Suzana aqui, casei com ela. E quando nasceu o primeiro filho, viu? Eu falei, pô, esse garoto vai ser o primeiro filho do Rorion Grace, o primeiro neto Hélio Grace. Todo mundo vai querer conferir o garoto. Vai querer saber se ele sabe justo ou sabe. Não tem jeito. Então esse moleque tem que ser forte, porque ele é um ferro, para não ser amassado por todo mundo. Então do Iron, que é ferro em inglês, Iron, ficou Hiron.
Que legal.
Entendeu? A minha ideia era essa. Agora, eu não sabia se ele ia ser forte como ferro, não. Eu projetei a ideia, mas não sabia o que, que ia ser. Esses nomes, a grande maioria, por sinal, levam mais ou menos uns 6 meses, viu, para o nome acontecer. Porque eu não inventei o nome antes da criança nascer. Primeiro vem a criança, você tem que esfregar com a criança, tem que sentir a vibração da criança, passar ali, conhecer aquela pessoinha, e depois é que você bota o nome que encaixa naquela peça. Entendeu? Quer dizer, em média leva uns 6 meses. Sai do hospital, a certidão diz Baby Gracie. Depois você tem que botar um attachment para botar o nome, entendeu? Um adendo para botar o nome da criança. Muito bem, então nasceu o primeiro Hero.
Caramba.
Quando nasceu o segundo menino, eu falei, bom, o primeiro tomara que vai ser forte igual um ferro. O segundo eu quero que tenha inner strength, a força interior. Então do inner strength, inner vem o Henner, entendeu? Que é um cara que tem uma cabeça que a gente não sabe nem falar, né? O cara que tem uma cabeça impressionante, fala que nem uma metralhadora, conquista com todo mundo, enrola todo mundo. Quer dizer, essa força interior não. O segundo menino. Quando nasceu o terceiro menino, entendeu? Eu falei, bom, esse vai ter que sobreviver aos dois mais velhos. Tem que ser a prova de bala esse moleque, entendeu? Senão não vai sobreviver de jeito nenhum. Então eu quero que ele seja um garoto muito desassombrado, muito destemido e tenha muita valente assim, para encarar as coisas que vão aparecer na frente dele. Principalmente os dois irmãos mais velhos, o Rio e o Renan. Eu tinha lido um livro, viu? Que falava de um sheik totalmente destemido chamado Malek. Entendeu? Um rei. E Malek, eu falei, porra, gostei do nome, o sheik, eu gostei da descrição que eles fizeram do sheik. E em vez de Malek, botei Halek. Entendeu? E ficou aí Halek. E ele realmente é um cara, pô, com as qualidades que a gente sabe, excepcionais. Aí nasceu a menina. Entendeu? Nasceu a menina e a mulher, na época era a Suzane, com o nome Jess. Ela falou, ah, vou botar a letra S, deu para variar um pouco do R, não sei o quê. Conversa vem, conversa vai. A gente pensou em Sejina, que o apelido dele é Sage. Sage quer dizer sábio, quer dizer wise, entendeu? Sage. Então, Sejina, Sage, quer dizer ficou nessa. O nome dela ficou nesse, meio baseado aí nessa história. Aí, depois da Sejina, nasceu mais um menino. Eu falei, bom, tomara que um vai ser forte, o outro vai ter a força interior, o outro vai ser destemido, a outra vai ser sábia. Esse outro aqui eu quero que seja o rei do mundo. Rei, king of the land, Heylan, sem o D, entendeu? Ficou Heylan o nome do garoto. Entendeu? Aí o Heylan. Ele pode ser que não seja o rei do mundo ainda, mas já tem as coisas de rei, ele é meio tranquilão, ele faz... Não sei o que vai dar. Mas a gente voa o moleque aberto, artista, a gente finiza.
Quantos anos ele tem?
Ele está com 30 anos, eu acho, agora. 30.
Acabou de ter neném. Acabou de ter neném.
Mas que legal.
O neto número 14.
Ele treina? Todos eles... A Rosa, eu sei que não. A Riane também não, mas
A Rosa, eu sei que não. A Rosa e a Riane também aprenderam jiu-jitsu. Também fizeram jiu-jitsu.
Esse garoto é idiota.
Não, mas eu ia falar de treinar no nível de faixa preta, assim.
Não, uns mais, outros menos, viu?
Sim.
Mas todo mundo aprendeu jiu-jitsu para se virar bem. Muito bem. Aí depois nasceu o Reina. Depois eu me casei com a Silvinha, para fechar com chave de ouro. Casei com a Silvinha, que é minha mulher agora, e tive o primeiro filho. Aquele processo de escolher o filho, uma das qualidades que eu gosto muito do ser humano, que é uma qualidade-chave que foi na minha vida, é a perseverança. Você não desistir de jeito nenhum, não pode desistir, de maneira nenhuma. Então eu peguei o R.O. de Rorion, e o R-A-N de perseverança. O nome dele ficou Horan. Horan. Muito bem. Aí depois do Horan nasceu mais um, que é o Renon. O Renon nasceu quando a minha mulher estava com 6 meses e meio de gravidez, viu? Veio antes do tempo.
Nossa.
6 meses e meio. Nasceu com 1 quilo, 1 quilo e 100 gramas. Pequenininho, né? Um ratinho desse tamanho. Aí ele foi para o hospital, passou 3 meses no intensive care, na tratamento intensivo no hospital, bem delicada a situação e tal. Eu tinha ido para a Coreia fazer um seminário, viu, para o exército americano na Coreia, e quando eu pousei na Coreia, eram 6 meses e meio, a mulher minha teu filho ainda.
Lógico.
Pousei na Coreia, o Royce me ligou e falou: olha, volta que o moleque nasceu. Eu peguei o avião, no dia seguinte voltei para os Estados Unidos, entendeu, para ficar com a Silvia. O que acontece? Nasceu o garoto, como eu disse a vocês, com 1 quilo e pouco, 1 quilo e 100 gramas, super frágilzinho, pequenininho, não sei o quê. E o garoto era tão... A situação era tão delicada, tão frágil, na incubadeira ali, que a gente só tem uma foto dele, uma Polaroid que alguém tirou do hospital, entendeu? Que a criança, quando nasce, todo mundo tem foto, aquela conversa toda. Tiramos só uma foto dele, cheio de tubo ligado no garoto, não sei o quê. E eu falei com os médicos, ele falou: olha, a gente fez tudo que a gente podia fazer. O resto agora depende do garoto. Ele está numa situação muito delicada, realmente. Entendeu? E a Silvinha, quando ela fazia o trabalho de tirar leite 3 ou 4 vezes por dia do peito, para poder dar na ponta gota da boca dele no hospital, fazer. Nossa. Tem trabalho que a gente sabe como é que é de mãe, né? E, muito bem. E eu pensando no nome do garoto, passamos 6 meses sem ter nome, a gente escolhendo o nome pro garoto, não sei o quê. Quando o cara me disse que ele fez tudo o que ele podia, o médico, e dependia dele, eu conversando com o Silvio, falou: poxa, ele tem que ter força de vontade para sair dela. Entendeu? Strength of will, força de vontade. E essa força de vontade dele não pode parar nunca, tem que estar ligado o tempo todo, tem que estar sempre on. Então, na palavra strength, em inglês, eu peguei o R-E-N, uma sílaba da palavra strength, R-E-N. E como tinha que estar ligado à força o tempo todo, tinha que estar on, ficou Renon, entendeu? O nome do outro é Renon. Está hoje aqui o cara maior que eu, tem 1,96 m de altura, um moleque...
Caramba!
Cavalo de corrida, enorme, forte, aberto, super inteligente, super sensível, aberto, como você, tem um espírito maneiríssimo, todo mundo adora ele, onde vai, faz a festa, entendeu? Não teve nada, o moleque tá aí, maravilhoso. Aí, ao apagar das luzes, nasceu o Rico.
Pequenininho. Ao apagar das luzes, é
ótimo. Nos primeiros 6 meses, não tinha nome, claro, tinha que colher, conhecer e tal, fazer aquela conversa toda. E o apelido dele era R10. Que a gente já sabia que ia ser com R, e era o R10, para cima do R10 para baixo, entendeu? Conclusão. Tem até um vídeo que eu ensino na internet, How to Change a Diaper, como é que muda a fralda da criancinha, tá ouvindo com R10, ele é pequenininho. Ali no YouTube. Então, o que acontece? Mais uma vez, querendo buscar inspiração nas coisas que eu acho importantes na vida, que eu acho que são integridade e coragem. Entendeu? As coisas fundamentais. Se tem integridade, nada mais interessa. Quando a pessoa não tem integridade, nada mais interessa. É, isso com coragem, isso não tem quem segure. Então, das palavras integridade, eu peguei o I e o N. E da palavra coragem, eu botei o C e o O. Então, ficou RICOM, que é uma combinação do RICOM da integridade. Então, sim, eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha de nome, porque todos eles refletiram isso. E para todo pai ou mãe que vai ter filho por aí, a minha sugestão é que, em vez de dar um nome para a criança, até mesmo antes da criança nascer, porque dizia o tio Carlos, viu, pessoal, que quando você bota um nome na pessoa, aquele nome tem uma corrente vibratória de todas as pessoas que têm aquele mesmo nome. Então, todo João tem umas características em comum. Todo Manuel, todo mundo tem umas características em comum, e atrai aquela corrente vibratória. Então, o caso dele, a teoria dele, é quando você bota um nome original na pessoa, essa pessoa não está sendo influenciada por outras pessoas com o mesmo nome. Está criando o caminho dele.
Outras energias.
Exato. Outras energias para outros nomes que têm o mesmo nome, entendeu? Então, ele achava isso. Então, baseado nisso, é que os nomes diferentes, não há por que não fazer isso. Se cada pessoa tem uma impressão digital diferente, uma cara, é tudo diferente, a personalidade, porque você devia ter um nome que refletisse aquele tipo de coisa. E o que eu estou dizendo a vocês agora, é quando vocês, se vocês tiverem uma mulher grávida e tal, e for ter um filho, considere a possibilidade de escolher um nome que você queira transmitir a vibração para aquela criança através daquele nome.
Que legal.
Se você tiver uma criança dedicada e passar o dia inteiro, ainda muito burro, 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 o dia inteiro, aquela vibração, mas a mulher vai se sentir um burro, coitadinho. Mas se você tratar o garoto como se fosse um vencedor, se você entender, se você tratar ele com a vibração levantando o menino, você vai ajudar a criança. Então, o nome deve refletir, ou deve, pelo menos, como é que diz assim, de uma maneira perpetual, identificar aquela corrente vibratória que você quer mandar para o teu filho. Mas essa experiência, meus, funcionou bem. Entendeu? Demais.
Não, é muito interessante. Tem uma amiga minha que está grávida agora. E a gente tá escolhendo o nome, eu fico atrás, e eu fico atrás, tem que ser um nome Grace, tem que ser um nome forte, com K ou com R, começa aí. Aí a gente tá tentando, e eu acho que ela vai, isso vai ser uma coisa muito importante pra ela assistir isso, porque você não precisa dar o nome da criança quando você tá grávida, você tem que realmente sentir a criança, a vibração da criança, e esperar, não tem problema nenhum. Eu, na verdade, que foi muito interessante, eu nasci dia 15 de março, e o meu nome, eu fui registrada dia 13 de setembro. A minha irmã nasceu um ano depois, no mesmo dia que eu fui registrada, dia 13 de setembro.
Ai, que barato.
Por isso que a Riane é organizada, ela é virginiana, entendeu? Bem virginiana mesmo. Então, ela nasceu dia 13 de setembro. Então, foram esses meses depois. E eu fiquei sem alguns meses sem nome, mas me deram o nome da minha avó Rose, que eu amo, assim. Eu sou muito privilegiada, eu amo meu nome. Aqui em inglês a gente fala Rose, porque os moleques, quando eram mais novos, zoavam, né? Porque é Rose de mangueira, é Rose e tudo. Eu falei, cara, eu quero mudar meu nome, eu detesto meu nome aqui nos Estados Unidos. Aí ela falou, você quer ser chique, escolhe o nome que você quiser. Aí eu não, aí foi que eu tenho Rose mesmo, que ficava mais fácil.
Rose.
Aí em inglês eu falo, não me chama de Rose mesmo que tá bom. Mas você não é Rose? Rose? Eu não. Pode chamar de Rose mesmo que tá bom. Mas bem interessante isso. Pai, nem eu sabia eu sabia do Hero, Henry, Halleck, mas eu não sabia da Regina em diante. Foi muito interessante escutar isso de você.
Foi mesmo.
E também dar essa abertura para as pessoas realmente pensarem, se sentirem pressionadas no normal que todo mundo faz, né? Todo mundo faz assim, aí segue aquela corrida.
Cai na rotina, grande lance. Toda criança que tem um nome diferenciado, viu? Quando tem uma explicação dela, gosta muito de só. O meu nome, por exemplo, é baseado na constelação Orion. Entendeu?
Ah, que legal.
Aí você inspirou na constelação. Hoje eu toquei com as estrelas, são vocês. Mas... mas foi bom. Quer dizer, não posso querer mais do que isso. Cara, me colocou lá em cima com as estrelas. Quer dizer,
caramba, verdade.
Coincidência ou não, as coisas estão acontecendo.
Sim, sim.
Então, pai, vamos falar um pouquinho de uma parada que, obviamente, todo mundo sempre quer saber. Quando você se mudou para cá, eu assisti um documentário, aquele documentário que foi feito de você, que não foi liberado o documentário, não sei se eu posso falar isso ou não, mas não foi liberado o documentário, fizeram um documentário maravilhoso da história da vida do papai aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei super emocionada de assistir, lisonjeada de poder assistir também com ele lá na casa dele. E não foi liberado o documentário.
Por quê?
Porque tá usando imagem do UFC, então não foi liberado.
Ainda não foi.
Mas foi muito legal poder assistir isso. E, tipo assim, eu aprendi muita coisa naquele documentário que eu nem sabia, né? Na verdade, foi muito legal. Uma coisa que eu tava fazendo, eu comecei um business há um tempo atrás da linhagem.
Árvore genealógica.
Mais ou menos, mas do jiu-jitsu.
Ah, tá.
Então, eu não sabia que quem tinha dado, que eu fui perguntar pro Tio Carlinhos, eu não sabia que quem tinha dado aula pro Tio Carlinhos, ensinado jiu-jitsu pro Tio Carlinhos, Grace, da Grace Barra, foi o papai. E ele confirmou, ele falou isso pra alguém, lá, acho que foi pro filho dele, alguma coisa. Então, eu sempre falo pra todo mundo, eu falo, cara, você tá com a academia da Grace Barra aí? Tá errado isso aí tá errado. Tinha que ter a foto do meu pai ali do lado, ali na parada, entendeu? E foi muito engraçado, porque teve um cara que me ligou essa semana perguntando se ele podia colocar a foto do papai na parede de homenagem, que ele queria que eu falasse com o papai. Eu falei, não precisa falar não, pode botar a foto aí, pode botar na linhagem aí, tá tudo bem. Liberei, tá, pai? Espero que você não fique bravo comigo. Mas liberei, eu falei, pode botar, homenagens são sempre bem-vindas, eu falei. Mas é muito louco, porque o vovô Carlos, realmente, ele não deu muita aula pros filhos dele ali, não é, pai? Como é que...
Papai, o Hélio Bresser que fez, o trabalho foi ele.
Tá.
Tio Carlos, desde aquela época, na década de 20 e pouco, assim que o Hélio veio, o papai, o Carlos, o Jorge, o Oswaldo, começaram a assumir as aulas, fazer os desafios sob a supervisão do tio Carlos. Assim que eles assumiram essa parte, o Carlos Grace teve mais tempo para fazer a parte estudo de estudo sobre a saúde, a dieta e tal, porque a preocupação dele era manter a família com a saúde boa. A gente não podia se dar o luxo de ficar doente. Não eram homens grandes e fortes. O pessoal pesava 40, 60 quilos, entendeu? 140 pounds, 150 pounds, quer dizer, não eram grandes. Então, se um cara desse, para fazer uma luta amanhã, com um tipo de 100 quilos, e está com a gastrite ou com a úlcera, a performance vai ser afetada tremendamente.
Sim.
Então, o Carlos, lá na frente, já pensava nesse tipo de coisa, falou, a gente não pode ficar doente nunca, tem que estar sempre pronto. Então, a vida deles era treinar jiu-jitsu, comer certo, entendeu? E estar sempre pronto para poder defender o desafio grego, aquela ideia de lutar com qualquer um, qualquer hora, em qualquer lugar. Então, parte desse processo era uma alimentação saudável. Então, o tio Carlos passou a vida inteira estudando isso, que foi o grande trabalho da vida dele. E o papai e os irmãos focaram na parte do jiu-jitsu, de luta e tal, sobre a orientação, como se diz assim, de marketing, de business e de psicológica e emocional do tio Carlos. Mas na parte do dia a dia da luta, não foi o tio Carlos que que criou esse movimento do jiu-jitsu mundial de jeito nenhum. É claro que os filhos deles gostam de dizer isso para puxar a brasa para o lado de lá, entendeu? Que é natural. Mas a verdade é que foi o Hélio Gracie que fez isso com tudo. O próprio Carlos, o Robson, todo mundo aprendeu com o papai. Entendeu? O João Alberto, o todo foi com o Hélio Gracie. Agora, o tio Carlos era uma presença fundamental, que, aliás, você disse que o Carlos Gracie e o papai eram muito ligados. O Carlos Gracie e o Hélio juntos formavam uma entidade nova, entendeu? Não era o Carlos e o Hélio. Era o Carlos e o Hélio combinados. Eles formavam um troço quase que espiritual, aquela dupla.
Demais.
E realmente era um troço excepcional. A confiança de um tinha no outro é muito grande. Eu te contei outra, aquela passagem aqui em casa uma vez. Aqui em casa não, no Rio de Janeiro uma vez. Que com o passar dos anos e tal, o Carlos começou a ter muito mais filhos, o papai também, que a família foram crescendo. E um belo dia, o Carlos Gracie chegou para o papai e falou: Hélio, eu acho que você está perdendo a fé em mim, disse o tio Carlos. Eu deixei de acreditar, o papai sempre acreditou muito no tio Carlos, viu? Sempre foi assim. O Carlos Gracie falava e o velho fazia. Eu acho que você está perdendo a fé em mim, hein? O papai falou: não estou, não, branco. Chamava o tio Carlos de branco. Estava no sétimo andar lá de casa, na Bolívar. Você quer? Abriu a janela e falou: você fala para eu pular, que eu pulo aqui agora. Fazia tudo, não, não precisa pular, não, tá tudo certo.
Caramba.
O cara tinha uma fé, entendeu? O negócio, porque ele acreditava no Carlos Gracie piamente, era um troço realmente muito. É uma situação muito singular daqueles dois, a conexão que eles tinham um com o outro, entendeu? Era uma amizade muito forte, era um troço muito profundo ali. O papai, uma vez, foi numa pescaria e ele era o garoto mais novo do barco, viu? Tinha 13 anos de idade. E alguém, um dos garotos com ele no bar, abriu uma garrafa de cachaça. O velhinho provou a cachaça, gostou da cachaça. Claro, 13 anos de idade, tomou um pilé e falou: porra, adorei. Chegou em casa e falou: Carlos. O Carlos Gracie era 11 anos mais velho que meu pai. Meu pai com 13, o Carlos Gracie com 24 já.
Uhum.
O Carlos, tá cheio de minha bebida. Cachaça. Desculpa, peraí, que eu vou querer. O tio Carlos falou: Hélio, não beba, não, porque você nunca vai achar nada de bom no fundo de uma garrafa. O velho nunca mais bebeu.
Peraí, repete mais um pouquinho aí, porque acho que cortou um pouquinho. Não bebe, não, por quê?
Você nunca vai achar nada de bom pra você no fundo de uma garrafa. Entendeu? Quer dizer, não beba, pô. Você não vai te levar a lugar nenhum. É um troço prazeroso no momento, porque é de pilequinho e tal, mas o Carlos Gracie já estava pensando em criar campeões, quer dizer, de educar uma mentalidade de lutador, de representar um jiu-jitsu, e naquela época já estava fazendo jiu-jitsu. Uhum. Então ele não queria ver o irmão entrar num buraco dele. E isso aliado ao conceito da dieta, da saúde e tal, e o papai nunca mais bebeu. Eu nunca na minha vida inteira vi o meu pai com um copinho de champanhe num ano novo, nem com um copo vazio para dizer feliz ano novo, nada. Nada, nem de brincadeira. Porque, como disse a vocês, ele queria dar um exemplo, entendeu? O Hélio Gracie tomando uma cervejinha vai influenciar muita gente. Ah, o Hélio Gracie eu posso tomar também. E não é que as pessoas não possam tomar cerveja, champanhe, vinho, para celebrar o que quiser. Cada um faz o que quiser. Ele é que entendeu desde cedo que naquela posição de ser um líder dentro da família Gracie, dar um exemplo e querer criar campeões, você não pode deixar o cara com essa brechinha para fazer uma besteirinha de vez em quando. Não dá para fazer isso. Você tem que ser radical. Quanto mais radical, melhor. Entendeu? Ele me conta que quando era garoto não, rapaz, no Rio de Janeiro, morava na Marquês de Abrantes, então, de vez em quando, o pessoal ia bater na porta de casa às 10 horas da noite. Vocês são os gregos que aceitam o desafio? Então, não, mesmo. Quero brigar com você agora, dizia o sujeito, 10 horas da noite. Ele fala: olha, às vezes eu tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir. Mas tinha que estar pronto, pô.
É verdade.
Tá de pilequinho, leva um burro na cara, acabou. A dinastia grande já era, não pode ter. Então ele sempre entendeu isso com muita responsabilidade da parte dele e levou esse negócio muito a sério. Portanto, o Carlos Gracie dizia para ele era lei. E ele a vida inteira respeitou muito o tio Carlos, tá? Sempre ouvi muito o conselho do tio Carlos, que, como eu disse a vocês, é um cara muito, muito além do seu tempo, é um cara abençoado, e eu me considero um cara muito feliz de ter passado a quantidade de tempo e ouvir os conselhos que eu vi do tio Carlos, um cara excepcional.
Vale a pena lembrar também que eu nunca vi meu pai beber nada, tá? Nem fumar nada, nem nada. Então, só para a galera já saber que o exemplo continuou passando por gerações.
E vive na dieta, né, mestre? Até hoje, né?
A ideia é essa, né, bicho? O plano é esse. Falar em dieta, eu fiz um... Conversando com um amigo meu, até o Art Dave, que criou o UFC comigo. Sim. Eu sempre falei para ele da dieta há muitos anos. Desde que a gente começou a criar o UFC há 30 anos atrás, eu vim falando para ele da dieta. Mas a gente se fala de vez em quando, ele falou, há uns 5 anos atrás, ele começou a levar a dieta a sério. Levar o negócio a sério. E falei com ele outro dia... Ele falou: olha, eu fiz um exame médico, ele está com 75 anos, viu? Eu fiz um exame médico E o médico falou que o meu exame de testosterona está em 900, que é muito acima do normal. O normal parece 250, não, quase 800, entendeu? Que é o normal. Ele está com 900.
Caramba.
O médico foi impressionado disso. E eu falei, pô, o suave dele tá com esse negócio, faz essa dieta há 5 anos, como é que eu tô? Lá, fui fazer o exame de sangue, né?
E aí?
Moreno, a minha tá 1020, velho.
Ah, Moreno.
Já vai ter mais um, já tem outro filho por aí.
Não tem outro filho por aí, não, mas a ideia é só pra você entender que essa é uma dieta de milagroso. Não falo com a opção de gente que faz a dieta. E todo mundo está assumindo, eu não quero anunciar que a dieta vai fazer isso para todo mundo. Mas eu estou fazendo aqui uma pesquisa entre os amigos que fazem a dieta, estou recomendando que eles façam um exame de sangue para, de curiosidade, medir a testosterona. Porque essa energia que a gente tem, esse hormônio masculino, dá a você essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? E é o grande lance. Mal não faz, só faz bem. Entendeu? Estou com 70 anos, porque tive uma cara da minha vida, não tomo remédio para coisa nenhuma, acordo às 6h30 da manhã todo dia pulando de energia aqui na minha cama, entendeu? Dou minha cavalgada com meu cavalinho aqui quase todo dia, quer dizer, estou com a vida que eu queria. E, pô, cheio de projetos, cheio de coisa acontecendo. Escrevendo a minha biografia também, que vou poder contar uma história que ninguém conhece.
Que legal.
O pai, o livro da Dieta Grace, para as pessoas que estão interessadas em de repente começar nessa jornada da Dieta Grace, está no Brasil Available, nos Estados Unidos também, mas está no Brasil Available também aonde?
Na Amazon tem para vender.
Amazon. É. Tem Amazon no Brasil? Sim, tem, né?
Pouco.br.
Ah, beleza. Tá. E uma coisa que eu queria falar também... Você
tava o livro do jiu-jitsu também. Não só do jiu-jitsu, na Amazônia. Do Rovo Hélio, esse aqui. Ó. Esse aqui, que quem não tem, devia ter um, né? Por favor.
Não, esse livro aí, eu não preciso nem falar. Esse livro é maravilhoso e tem todo o sistema do Vovô Hélio básico, tudo que você precisa aprender do Vovô Hélio está ali nesse livro. Então, e o mais legal desse livro é que tem um aplicativo no telefone que você pode colocar no livro e você consegue ver as posições tridimensional. Tridimensional. 3D? Qual? 3D?
3D.
Primeiramente, né? 3D, você consegue ver a parada toda 3D, é muito legal, você consegue ver a posição de lado e tudo, é bem legal mesmo, fazendo a posição, tudo no bonequinho pelo seu telefone, é muito legal mesmo. Vale a pena, vocês podem achar os dois na Amazon. E uma coisa que eu queria falar também, você estava contando essas histórias aí, tem tanta história do vovô que eu amo e tudo, e muita gente não fala sobre isso, eu acho, pessoalmente, que deveria ter um museu da família Grace no Brasil, adoraria ver isso, eu acho que é uma coisa importantíssima, que tem que ser feita. Eu tô começando a fazer uns campings de jiu-jitsu, levar o pessoal pro Brasil, e vou fazer aquele tour pela Rui Barbosa, tudo, levar na estátua do tio Cássio, tudo. Mas eu pensei comigo, eu falei, cara, como seria legal ter um museu Grace do jiu-jitsu no Brasil, é essencial. Então, enquanto isso não acontece, porque eventualmente isso vai acontecer, tem que acontecer, tem o Grace Museu Online, que o papai fez uma coisa genial, o museu estava todo montado, ele filmou o museu todo daqui dos Estados Unidos, inteirinho, tudo com detalhes, e ele explicando todas as histórias e contando tudo, e é muito legal. Então, vale a pena o pessoal checar o Grace, é gracemuseu.com, né, pai?
museugrace.com.br.
Isso.
Ah,
isso.
Museu em português, museugrace.com.br. Vale a pena dar uma olhada lá, é muito legal, e várias histórias que o papai não contou aqui hoje, ainda bem, porque eram histórias todas inéditas que vocês não ouviram ainda, tá lá no museu, e é lindo, o lugar é maravilhoso, e eventualmente eu acho que vai ser legal. Eu acho que tinha que ser no Rio de Janeiro esse museu, pessoalmente.
Eu também
acho. Realmente não há por que não ter um museu desse no Rio de Janeiro, entendeu? Mas tinha que nas circunstâncias corretas, entendeu? Acho que tem tudo para fazer isso. Merece.
Mais do que merece.
E o que a gente tem de material, né, Rui? Eu tenho um pouquinho de material aqui, são milhares de reportagens de jornal, e fotos, e histórias, e vídeos, e tudo. Tem opção de coisa. Material não falta.
Não, muito legal mesmo. E realmente é uma coisa necessária que tem um que não, nem se mexa, não. Fique lá no lugar mesmo. Tem tanto espaço lá no Brasil. Tenho certeza. Com essas minhas viagens para o Rio de Janeiro, eu vou dar uma descolada numa parada dessa.
E vai acabar virando um turismo cultural, né? Do lugar, né? Fala, porra, você está no lugar que hoje em dia todo mundo já, se não conhece ou se nunca viu, já ouviu falar de Brazilian Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu. E tem tanto turista lá no Rio, vai virar um ponto turístico, certeza. Tipo, olha, aqui é o museu da onde começou o Brasil Jiu-Jitsu. É um
até pro próprio brasileiro, né? Até pro próprio brasileiro, o pessoal do Rio que tá vendo tudo. É uma parte da história do Brasil. Jiu-Jitsu, uhum, do Museu Grace não é só do pessoal do Jiu-Jitsu, é uma história de uma da maior família de arte marcial do mundo, que saiu do Rio de Janeiro. Eu, tipo assim, ô pai, você tem noção? Você dorme às vezes à noite, você deita e fala, caraca, cara, o que que eu criei? Você fala isso, pensa?
Minha filha, de vez em quando passa pela minha cabeça, mas isso acontece, eu tô com um projeto aqui tão maneiro, que eu tô pensando na frente, não fico olhando para trás. Entendeu? Mas de vez em quando eu me lembro, falo, realmente, quando eu vejo um troço acontecer aqui, uma coisa ali, eu falo, pô, criou-se uma indústria nova, né, para o UFC, entendeu? Próximo dia. Só o próprio UFC foi vendido por 4 bilhões de dólares.
Pois é.
Entendeu? Quer dizer, a quantidade de gente que existe, de podcast, de televisão, de roupa, de companhia, tudo por causa daquela esse evento,
e outros eventos. Eu gravei hoje, mais cedo, com o Renzo e com o Chatri, que é o CEO do One FC lá na Ásia. Que é, por números e pela população da Ásia que eles atingem lá, tá, o maior evento de MMA atual. É, a audiência deles é maior que NBA e NFL aqui. É uma loucura. Uma loucura. Mas é tudo. Esse cara, ele conta que a história. Ele veio morar aqui em Nova York e foi treinar jiu-jitsu na academia do Renzo. Aí foi embora pra Singapura, abriu uma academia lá. E de lá ele abriu um evento de MMA. Mas é tudo interligado, né? Não tem. É nisso que eu quero chegar, entendeu? Começou lá atrás e vem tudo interligado. É muito legal.
É realmente uma saga muito dramática, muito interessante e muito conectante, né? A quantidade de pessoas que faz jiu-jitsu, e diferente das outras marciais, das outras artes marciais, o jiu-jitsu é uma tribo, né, de pessoas que fazem jiu-jitsu, é engraçado. Você pode ter até as academias separadas, os grupos separados, mas o pessoal do jiu-jitsu fala a mesma língua, entendeu? Então, você pegar um cara que faz, por exemplo, karatê, a conexão do cara do karatê com outro cara do karatê é uma. A conexão do jiu-jitsu com o cara do jiu-jitsu é outra, entendeu?
É verdade.
A popularização do jiu-jitsu, a capilarização do jiu-jitsu tem sido muito mais forte do que todas as artes marciais. Está crescendo de uma maneira muito positiva, entendeu? Que é o que o Renzo conseguiu lá em Abu Dhabi, por exemplo, fazer com que o Sheik agora botasse jiu-jitsu em todas as academias. Quer dizer, é o tipo de trabalho das escolas, né? É o tipo de trabalho impressionante e altamente benéfico. O Sheik entendeu isso. Como é que outros países vão fazer isso ainda, entendeu? Quer dizer, o próximo tinha que ser feito no mundo inteiro. É realmente um trabalho muito positivo, entendeu? E a minha meta é ir nessa... Depois de ter feito o UFC, que para mim foi mais do que tudo uma plataforma para que eu pudesse ter credibilidade e reconhecimento para o nome Gracie, para eu poder fazer o meu verdadeiro trabalho, que é compartilhar não só a parte da luta, mas como esse estilo de vida de saúde que a gente tem na Diana Gracie, entendeu? Acho que tinha que ser nessa ordem. Fazer primeiro o jiu-jitsu explodir e depois promover o conselho de dieta. Porque se eu tivesse vindo para cá há 45 anos atrás, quando eu vim, para promover o conselho de dieta, o pessoal não ia escutar, não queria nem saber.
É verdade.
Toda a pancadaria do jiu-jitsu, a confusão, o tumulto, a briga, o UFC, esse troço todo, o pessoal hoje em dia escuta o nome Gracie e fala, ah, Gracie, a luta, né? Existe essa força que a gente tem.
É, para conseguir um, você tem que ter o outro, né?
Exatamente. E a gente, para fazer esse trabalho do jiu-jitsu, da dieta, é preciso que a gente comece falando do jiu-jitsu para que o pessoal entenda que não é só a luta, entendeu? O Sheik quer ser bem-sucedido, ele não pode ser um grande lutador e tomar uma Coca-Cola, comer uma porcaria, ele não pode fazer isso. Ele tem que tomar vergonha na cara e dizer, poxa, eu só quero ser vencedor, eu quero melhorar o meu jiu-jitsu, eu tenho que procurar melhorar em todos os aspectos da minha vida. Senão eu estou perdendo uma oportunidade grande aqui. O jiu-jitsu é só a primeira introdução para o cara começar a querer melhorar numa área. Mas ele não pode se limitar a fazer só jiu-jitsu, entendeu? Um cara que faz jiu-jitsu, ele quer melhorar no jiu-jitsu, ele não pode ser um cara desonesto, não pode criar um trambique em alguém amanhã. Está errado. Isso não condiz com a mentalidade da pessoa que quer ser um verdadeiro vencedor, entendeu, na vida. Ele tem que pensar em termos de fazer a coisa certa. E uma das coisas certas é você escolher o que você come. Como é que você pode querer fazer a coisa certa e dar para o teu filho uma Coca-Cola, entendeu? Dar um troço que faz mal, ou comer uma porcaria durante o dia. Quer dizer, você tem que começar a entender e procurar melhorar em todas as áreas da sua vida. Esse aqui é o aprendizado, vem daí, entendeu? Não consegue fazer, não dá para, não cabe procurar fazer uma coisa bem feita e ignorar outra.
Ô pai, eu queria duas coisinhas que eu quero perguntar para antes de a gente terminar, que eu sei que a gente já está demorando bastante. Uma que eu queria perguntar para você é: tem alguma coisa que você achou que você já teria feito até hoje que você não fez ainda?
Que eu já queria ter feito?
Uhum.
O projeto que eu estou fazendo agora para ensinar. Eu quero fazer um curso de como é que o Hélio Gracie dava aula. Entendeu? Que com a expansão mundial que o jiu-jitsu está tendo hoje em dia, o jiu-jitsu esportivo cresceu muito, entendeu? O negócio explodiu, federação de jiu-jitsu, todo mundo tem academia, tudo quanto é canto e tal. As pessoas, às vezes, entram numa academia de jiu-jitsu mas elas são conduzidas ao jiu-jitsu esportivo, entendeu? Então, a pessoa começa a fazer jiu-jitsu, o aluno não sabe nada, é faixa branca, está começando hoje, e vai fazer o que o professor manda. O professor fala, faz você aqui uma posição assim, bota o cara para lutar um com o outro e tal, e o cara vai devagarinho, vai indo, vai indo. Às vezes o cara continua naquela vida, vai evoluindo ali dentro do jiu-jitsu de luta e tal. Às vezes o cara leva uma toma dura, não gosta da experiência e tal, apanha o mais do que ele queria, sai fora, quer dizer, existe esse equilíbrio, mas o cara vai geralmente, a grande maioria das vezes, é empurrado para o lado da competição, do jiu-jitsu esportivo. Quando a gente sempre, na família Grace, no começo, a intenção foi sempre preparar o aluno para ensinar o cara a se defender com eficiência. Sempre foi uma academia de defesa pessoal. O objetivo do jiu-jitsu é preparar o sujeito para poder se defender com eficiência de uma situação real de rua. Esse aqui é o objetivo. Sempre dá uma intenção. Atualmente, você não tem que realmente botar o cara para brigar, não tem que ser lutador de UFC nem nada disso, mas o professor tem a obrigação de mostrar para o aluno essa parte de defesa pessoal, em pé e no chão. O cara saber o jiu-jitsu esportivo é importante também, claro. Saber lutar, passar uma guarda, tudo isso é defesa pessoal. Mas ele limitar ou privar o aluno dele da parte de defesa pessoal em pé, infelizmente acontece mais do que devia, porque o professor simplesmente não foi introduzido a isso. Ele não aprendeu isso. Ele entra na academia, aprende a lutar, vai subindo faixa branca, azul, roxo, amanhã faixa preta, abre a academia dele e vai ensinar o que ele aprendeu, coitado. Ninguém nunca ensinou para ele defesa pessoal, ninguém nunca compartilhou com ele uma metodologia de ensino que pudesse capacitá-lo a ensinar outras pessoas a se defenderem com eficiência, o rapaz não sabe, a culpa é dele. Então esse negócio fica se perpetuando. E eu, essa altura do campeonato, como eu sempre achei que uma das grandes contribuições do meu pai foi não somente aperfeiçoar o jiu-jitsu tecnicamente para diferenciar do jiu-jitsu japonês, mas a metodologia de ensino que ele desenvolveu foi singular. Não existe na face da Terra nada parecido. Ou seja, você tem como ensinar uma pessoa que seja insegura a como se tornar mais eficiente. E isso só acontece quando a pessoa é exposta a várias situações. Você tem que saber defender de uma gravata, de um estrangulamento por trás, de um agarramento por cima do braço. Tem uma variedade, são 100 posições que estão aqui nesse livro, inclusive, que mostram todas as técnicas que o papai aperfeiçoou naquele curso original dele, que ele ensinava na academia na Rio Branco, no Rio de Janeiro. Ou antes daquilo, inclusive. Então, esse programa, ninguém faz isso. Tem muita gente que faz, a gente faz defesa pessoal aqui, mas faz uma meia dúzia de movimentos do livro, não faz um livro completo. Então, por mais que a pessoa queira fazer isso, é difícil porque ninguém conhece isso. Ninguém passou tanto tempo assistindo as vezes da aula como eu passei. Então, o que eu quero fazer, que ainda não fiz, mas estou me preparando para isso, é lançar um programa no qual eu vá compartilhar a metodologia de ensino que meu pai fez, que o avô fez. Para que isso fique para a posteridade, entendeu? Eu não quero nem formar professores. Eu quero que as pessoas saibam que isso existe. E quem quiser ver de curiosidade como é que o negócio era feito, vai ter acesso a essa informação. Para o professor que fala, puxa, eu vou ensinar os meus alunos isso também. Ele só vai melhorar o ensinamento dele. As dicas que eu vou dar ali, é o próximo que ele vai ver em lugar nenhum do mundo. Só eu. Então, esse é um projeto que eu estou fazendo, estou muito animado com isso.
Isso é o quê? Você vai filmar isso ou você está fazendo como?
É, eu quero filmar isso, vou fazer a ideia, fazer um curso filmado. Então, estou aqui me preparando para isso.
E quando tiver para lançar, a gente volta e.
Ah, você vai falar sobre isso.
E vamos falar, muito legal.
Com certeza. Mas aí,
a outra pergunta que eu tinha para você é a seguinte, pai: o que o Horion de hoje daria de conselho para o Horion quando ele acabou de chegar nos Estados Unidos?
Não muda nada. Faz igualzinho que você fez.
Boa. Muito bom.
Faz igualzinho, velho. Até as cabeçadas que eu dei foram maravilhosas.
É, tá certo.
Porque você sempre... aprende com tudo, na verdade.
Hein?
Você aprende com tudo, na verdade. Você...
Toda coisa ruim vem para o nosso bem. Entendeu? E com isso eu aprendi muito, eu me virei muito, fiz muita... Fiz várias loucuras que eu fiz também aqui, foi quase que passou raspando, mas foi boa, entendeu?
Uhum.
Faz parte do meu aprendizado. Hoje eu sou o que eu sou, graças a Deus, pelo que eu passei, pelo que eu aprendi, pelas dificuldades que eu tive. E pela maneira sempre... Eu, quando vim para cá, viu, quando tinha... Na primeira vez que eu vim, com 17 anos de idade, não sei se você conheceu o Emetério, o Pedro Emetério, que foi aluno do papai, todas as antigas, professor.
Eu lembro histórias dele.
Eu uma vez estava na praia de Copacabana, uns dias antes de ir para os Estados Unidos, pela primeira vez, em 69, falei para ele que eu estava vindo para os Estados Unidos e tal. Ele falou, Rod, se você for para os Estados Unidos com o braço aberto, fazer a coisa certa, o americano vai te receber de braço aberto e as coisas vão dar certo para você. Se você for para fazer mutreta, sacanagem, traição, para querer dar a volta em gente, tu vai levar essa volta também. Dito e feito. Eu sempre procurei fazer a coisa certa, sempre dormi com a minha consciência tranquila. Levei muita rasteira de muita gente, mas no final eu caí em pé sempre, entendeu? Porque eu acho que você querendo fazer a coisa certa, fazer a coisa do bem, você é protegido de várias maneiras e o karma te ajuda e as coisas sempre dão certo. Então, por mais difícil que tenha sido as situações que eu passei aqui, eu não mudaria nada. Estou extremamente feliz com a vida que eu tive. Sou um cara que me sinto muito realizado, mas eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda que eu estou atrasado e não vou morrer nunca. Eu tenho muita coisa para fazer.
Demais. Ó, posso perguntar uma coisa assim, de curiosidade? Fala. O que, se não tivesse acontecido, de repente o UFC não teria acontecido? Uma coisa... Hã?
Eu já entendi a pergunta.
Já? Então vai.
Eu, como cheguei aqui, nos Estados Unidos, em 69, a minha passagem, fiquei na ACN. E por questão de segurança, a Associação Cristã de Moço, que não é nenhum hotel Four Seasons, entendeu? Nada de ciência, um hotelzinho muito recorreco, um hostelzinho. Então, eu fiquei lá para economizar. E, por questão de segurança, eu não quis deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto. Então, eu dei ao recepcionista da ACN o meu dinheiro e a minha passagem, para botar no cofre da companhia. Achei que ia ficar mais seguro com ele do que comigo. Uma semana depois, quando eu voltei para pegar um trocadinho para minhas despesas semanais, eu soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e o meu dinheiro.
Puta merda.
Eu com 17 anos de idade, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, sem passagem, sem um tostão no bolso. Cheguei pro gerente e falei, meu, o cara roubou meu dinheiro, sinto muito, não sei o quê. Eu vou te dar um trocado para você comprar um sanduíche, mas não vou te pagar uma passagem nova para o Brasil, de um jeito. Liga para a companhia de aviação. Isso naquela época, entendeu? Não era como hoje. Você liga para a companhia e você dá o ticket, ele cancela um e faz o outro na hora. Uhum. Quem tem o papelzinho, voa. Quem não tem o papelzinho, não voa.
Uhum.
Liguei para a companhia de aviação e eles me disseram, olha, a gente vai levar 6 meses para ter certeza que ninguém usou a tua passagem para te dar uma passagem nova.
Nossa.
Ou seja, fica aqui pelo menos mais 6 meses. E aí? Ou seja, eu liguei para o papai no Brasil, falei, papai, eu vim para cá passar um mês, como você sabe, mas mudei de ideia. Estou adorando a América. Vou passar pelo menos mais 6 meses. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo maravilha. Não queria que o velho tivesse um ataque do coração a 10 mil quilômetros de distância. Falei, tá bom, meu filho, divirta-se, tá, um beijo, tchau, clique. Tchau, tchau. Foi, quer dizer, ou seja, aparentemente, uma infelicidade dessa me fez ficar aqui nos Estados Unidos, porque eu achei que quando eu caí no buraco, eu tinha que arranjar um jeito de sair do buraco sozinho, não era problema do meu pai, ter que passar um ataque, porque eu sofrendo porque eu não tinha dinheiro, caí no buraco e se vira. E aprendi muito cedo isso que eu te falei, toda coisa ruim vem para o nosso bem. Aí, uma sacudida dessa, eu acabei arranjando emprego no restaurante, fiz umas amizades, o negócio foi esticando, a viagem foi indo, foi indo, foi indo. Vi o Jimi Hendrix em concerto, quer dizer, comecei a gostar da América, peguei umas ondinhas no Havaí, quer dizer, comecei a me empolgar pelos Estados Unidos, depois de um ano voltei ao Brasil. Mas voltei ao Brasil com outra cabeça, já achando que era um mêsinho. Eu voltei tão confiante, que me lembro, cheguei para o papai, falei, papai, de hoje em dia eu quero contribuir com o aluguel da casa.
Oh.
Eu falei, por minha conta, paguei aluguel, fiz tudo aqui sozinho. Ele falou, quem paga aluguel, tá maluco, mulher? Fica quieto. O dia vai chegar que você vai ter que pagar o teu, pode deixar. E acabei ficando aqui um ano, foi uma experiência maravilhosa, e essa experiência fez com que eu quisesse voltar para os Estados Unidos, porque aquela minha independência de me virar sozinho com 17 para 18 anos de idade mudou minha cabeça, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa ruim, mas foi automaticamente maravilhosa. Quer dizer, se não tivesse acontecido, o cara não tivesse roubado a minha passagem, eu talvez tivesse passado um mês aqui nos Estados Unidos, não tivesse podido experimentar o que eu experimentei, viver a vida, conhecer gente, fazer as coisas que eu fiz, ir para o Havaí, pedir esmola na rua, tudo isso eu passei por tudo isso.
Caramba.
Comi jornal na calçada, mas voltei ao Brasil falando, pô, me virei, vou, quero fazer de novo. Aí voltei em 72, para passar 3 meses visitando os amigos aqui. Depois voltei ao Brasil, fiz a faculdade de Direito no Brasil, me formei na Nacional, que eu nunca pratiquei advocacia. Sempre preferi ter a corda na cintura e ver ter a corda no pescoço. Então... Depois que me formei, vim para cá em 78, aí a vida continuou, vim para cá empolgado, fiquei na casa dos amigos, fiquei levando de cinema, aquela vidinha que eu levei aqui, curti muito essa brincadeira também, quer dizer, fui dando aula na minha garagem, conhece um, conhece outro, a primeira aula de graça, traz um amigo, dou outra aula de graça, trouxe 10 amigos, ganha 10 aulas, o negócio foi crescendo, aí vinha um desafio, outro, o negócio foi crescendo, aconteceu o UFC, aí virou o mundo ao contrário.
Demais.
Ou seja, se uma passagem não tivesse sido roubada, não tivesse sido aquela coisa ruim para mim, a gente não estava aqui hoje batendo esse papo.
Se o recepcionista não tivesse te roubado, né? Que doideira, né? Muito legal.
Você sabe que o papai, às vezes eu ligo para ele, às vezes eu tô, o mundo tá acabando! E ele sempre fala essas coisas. Minha filha, As coisas na vida não acontecem a você, elas acontecem para você. E realmente mudou a maneira de eu ver as coisas, com esse simples, o mesmo conselho constante na minha cabeça. E hoje em dia eu vejo, quando aconteceu uma coisa de situação, eu falei, peraí, o que isso aqui está me ensinando? Porque e às vezes não é para você ir naquela direção, você fica forçando aquela direção, não é a direção correta para você ir. Então essas coisas acontecem para você realmente tomar o rumo que é o correto. Então é tudo a maneira de você ver as coisas na vida. Mas ó, eu vou te dizer, pai, foi realmente um prazer ter você aqui hoje no show. Ah,
foi demais.
Há muito tempo que a gente tem, sempre todo mundo pede, quando é que a Rose vai trazer alguém da família dela e tudo? Então chegou a hora da gente fazer isso. Eu tô muito feliz de você vir aqui hoje. Muito obrigada.
Obrigado, minha filha. Thank you. Yes.
Te amo, pai. Obrigado, muito obrigada.
Viu? Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade. A gente vai se falando e qualquer coisa das tuas horas, tá
sempre,
bom?
Sempre. Conta com o show aqui também. Qualquer coisa que a gente puder ajudar a divulgar, só mandar.
Tá certo, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, um abração. Boa noite. Obrigado.